Para início da nossa sessão ordinária dessa quarta-feira, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça aferição de quórum.
Vereadora Miriam Garcia, vereador Eli Rosa, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Paulo de Lima, vereador Vespa, vereador Mauro Severiano, vereador Ederson Lopes e vereador Lisier José Borges. Com 8 vereadores presentes, quórum suficiente, senhor presidente.
Concordo suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura do texto bíblico.
Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Os meus passos eu firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram. Eu vos clamo, ó meu Deus, porque me ouvis, inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Protegei-me, qual dos olhos, a pupila e guardai-me, a proteção de vossas asas. Mas eu verei justificado a vossa face, e ao despertar me saciará vossa presença. Salmo 16.
Já no pequeno expediente, solicito ao vereador secretário Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da 76ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 17 dias do mês de novembro de 2015, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Jackson Charles, Gleimo Martins, Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Faltou com causa justificada a vereadora Dinamélia Rabelo e o vereador pastor Vilmar Silvestre. Os demais vereadores encontravam-se presentes. No pequeno expediente, o senhor secretário fez a leitura da síntese da ata do dia anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores edis. Não houve leitura de correspondências e nem leitura de projetos. Vários requerimentos foram enviados à diretoria legislativa. No pequeno expediente, o único orador foi o vereador Sargento Alberto. No grande expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Jackson Charles, Pedrinho Porto Rico, Jerry Cabeleireiro, Alfredo Landim, professora Geli e sargento Pereira. Na ordem do dia, em única votação, processo número 137/2015, Prefeitura Municipal, esse veto foi mantido por 11 votos favoráveis e 7 contrários. Em razão do que dispõe o regimento interno da Casa, no que se refere à votação da matéria acolhida à questão de ordem da nova vereadora Miriam Garcia, adotando assim o artigo 125, a matéria da ordem do dia ficarão sobrestradas até a apreciação do plenário. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 18 de novembro, em horário regimental. Leitura de correspondências. Correspondência do gabinete do vereador Miguel Marrula, comunicando a ausência na sessão de hoje, motivo de viagem já pré-agendada. Comunicado do gabinete do secretário de obras, Leonardo Viana, que encaminha a resposta à solicitação de fiscalização em frente ao Hospital Psiquiátrico de Anápolis. Resposta do requerimento da vereadora Miriam Garcia, também da Secretaria de Obras, encaminha a resposta à solicitação de implantação do sistema de drenagem no bairro de Lourdes. Resposta do requerimento da vereadora professora Geli, também da Secretaria de Obras, encaminha a resposta da solicitação do asfaltamento em local que especifica no bairro Jardim Silveira. Requerimento do vereador Jean Carlos. Encaminha a resposta à solicitação de serviço de tapa-buraco no local que especifica no bairro Nova Vila. Resposta do requerimento do vereador Sargento Alberto. Também encaminha a resposta à solicitação da construção da calçada e revitalização de grade de proteção no ponte do Córrego das Antas. Resposta do requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior. Também a Secretaria de Obras encaminha a resposta solicitação de instalação e captação de água pluvial, asfaltamento e construção de meio-fio no bairro Jardim das Primaveras. Resposta ao requerimento do vereador Ederson Lopes. A Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da secretária Virgínia, também encaminha a resposta à solicitação de pagamento da verba do PAFIE. Resposta ao requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior. Também encaminha a resposta à solicitação de construção de creche ao lado do posto de saúde da Vila União, também resposta ao requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, também encaminha a resposta de solicitação de benfeitorias na escola do bairro da Lapa, no residencial Jandaia, Nova Vila e Jardim Jardim Oliveiras, resposta requerimento da vereadora professora Geli. Também a Secretaria de Educação encaminha a resposta, solicitação de benfeitoria na escola João Amélio da Silva, no Vila Sul, resposta requerimento do vereador Sargento Alberto. Encaminha a resposta, solicitação de construção de creche no bairro Santo André, resposta ao requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior. Encaminha a resposta de solicitação de melhorias na escola municipal Lindolfo Pereira, na Vila Harmonia, resposta ao requerimento do vereador, a vereadora professora Geli. Encaminha a resposta, solicitação de construção de escola e creche nos residenciais Copacabana e Renicure, resposta ao residencial, resposta do requerimento do vereador Ederson Lopes. Encaminha a resposta, solicitação, construção de torre para a caixa d'água na escola municipal Cora Coralina, resposta ao requerimento do vereador Alfredo Landim. Encaminha a resposta, solicitação de construção de creche no bairro Jardim Guanabara, resposta ao requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior. Resposta, também encaminha aqui, é comunicado da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na pessoa do secretário Ademir Marinho. Resposta à solicitação da construção de quadra poliesportiva do residencial Flamboyant. Resposta ao requerimento do vereador Eliseu José Borges. Encaminha a resposta à solicitação de ampliação do campo de futebol do residencial Leblon. Resposta ao requerimento do vereador Ederson Lopes. Encaminha a resposta à solicitação de criação de ciclovia em volta do Colégio São Francisco de Assis. Resposta ao requerimento do vereador Ederson Lopes. Encaminha a resposta à solicitação de melhorias no campo de futebol do bairro Jardim Progresso. Resposta do requerimento do vereador Hamilton Filho. Comunicado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, na pessoa do senhor secretário Air Ganzaroli. Encaminha a resposta à solicitação da construção do feirão coberto no residencial Renicure. Requerimento do vereador Alfredo Landim. Encaminha a resposta de solicitação da construção do centro de distribuição Pequenos Empreendedores, resposta do requerimento do vereador Alfredo Landim. Resposta comunicado do secretário de Saúde. Na verdade, é um comunicado da Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa do Ricardo Carvalho Araújo. Encaminha a resposta de solicitação da construção do posto de saúde no residencial Leblon. Resposta ao requerimento do vereador Paulo de Lima. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, secretaria Ganzaroli, encaminha a resposta à solicitação de realização de programa prefeitura nos bairros no Recanto do Sol. Resposta ao requerimento do vereador Alfredo Landim. Requerimento do comunicado da Centro de Zoonoses, de Elisângela Albuquerque, gerente do Centro de Zoonoses, encaminha a resposta à solicitação de vacinação contra raiva, cães e gatos no residencial Copacabana e Renicure. Resposta ao requerimento do vereador Ederson Lopes. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, secretária Ganzaroli, encaminha a resposta à solicitação de implantação do sistema de vídeo monitoramento 24 horas na Avenida 24 de Agosto. Resposta ao requerimento do vereador Paulo de Lima. Na Secretaria de Agricultura. Não. Leitura de projetos. Projeto do vereador Sargento Pereira Júnior, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao doutor Tamon Pinheiro Lima e determina outras providências. Leitura de requerimentos. Ainda em tempo, moção de pesar na leitura de requerimentos do autoria do vereador Paulo de Lima. Vereador, a infra-assinado, vem respeitosamente com amparo no artigo 133 do regimento, submeter à plenária a seguinte moção de pesar. A Câmara Municipal de Anápolis vem pela presente expressar manifestação de condolências à família do senhor Amélio Luiz Benedetti, falecido no último dia 17 de novembro. Colher as assinaturas. Moção de apelo de autoria do vereador Sargento Alberto ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás pelo retorno da policial militar para o município. Moção de repúdio. Vereador Sargento Pereira Júnior encaminha moção de repúdio pelas declarações inoportunas formuladas à Rádio São Francisco pelo secretário de Saúde, Dr. Luiz Carlos Teixeira Júnior. Peço ao vereador que colha as outras assinaturas, aí que só tem duas. Requerimento do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Anápolis, do vereador Alfredo Landim, para fazer apreciação à diretoria do apresentação da diretoria do CONAMA no grande expediente da sessão ordinária do dia 23 de novembro aos senhores vereadores. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, a secretária municipal de obras, solicitando serviço de tapa-buraco em todo o bairro Aldeia dos Sonhos. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhar a Saneago, solicitando limpeza da rede de esgoto no trecho da Avenida Brasil, que passa em frente ao Hospital de Urgências. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhar a secretária municipal de obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Fernando Costa, abaixo do posto napolitano. Requerimento do vereador Jair Cabreireiro, encaminhar a secretária municipal de obras, solicitando ampliação do galeria de água pluvial nas ruas 25, 26, 27 e 55, na Avenida do Estado, no bairro Canto Sol. Requerimento do vereador Jair Cabreireiro, encaminhar a secretária municipal de obras, solicitando tapa-buraco na Avenida Jaciara, Residencial América, terceira etapa. Requerimento do vereador Jair Cabreireiro, encaminhar a secretária municipal de obras, solicitando ampliação da rede de água pluvial na rua 27, Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Jair Cabreireiro, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando ampliação da galeria de água pluvial na rua Dona Andrelina, Jardim das Américas, terceira etapa. Requerimento do vereador Jair Cabreireiro, requerendo da CELG, estudos técnicos para manutenção e transformador na rua 27, quadra 30, lote 17, bairro Residencial das Flores. Devolvo a palavra, senhor presidente.
As correspondências e projetos serão encaminhadas às comissões e os requerimentos à diretoria legislativa para avaliação. Na sequência do pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Paulo de Lima, líder do executivo nessa casa, para o uso da palavra por até 5 minutos, vereador. E líder do PDT.
Bom dia, presidente, né? Quase boa tarde, mas ainda é bom dia, né? Bom dia a todos os vereadores, bom dia à imprensa, bom dia nosso vereador Maurão, o mais antigo aqui da Câmara Municipal de Anápolis, né? Mais experiente, bom dia a ele, né? Nosso parceiro. Primeiramente, presidente, amanhã vamos ter um evento aqui em homenagem aos 10 anos da escola militar, né? Nossa escola militar, César Toledo. Na faixa de 10, 11 anos, né? 11 anos, né? E também vamos entregar o título cidadão juntamente com a vereadora Miriam Garcia, benemérito. Quem ele é napolino, não tem como, né, Miriam? Nosso coronel Edmilson será reconhecido também aqui amanhã pelo título benemérito. O nosso coronel Edmilson estará junto aqui com a gente. E homenagem a todos os funcionários da escola César Toledo, né? Escola militar. E também homenagem ao Gabriel Issa pelo bem desempenho que vem prestado à nossa cidade e todo o estado de Goiás. As escolas militares em todo o Brasil hoje é referência, principalmente a nossa escola César Toledo. Então, queria convidar todos os vereadores e vereadoras, né, e a imprensa e o público em geral, que possa estar aqui com a gente amanhã, fazendo essa justa homenagem. A partir das 9 horas, estaremos aqui juntos, fazendo essa homenagem a essa escola que muito prestou à cidade de Anápolis e vem fazendo, né, uma referência em todo o estado de Goiás. Vereador Eli Rosa está convidado também, todos nós vereadores, para participar com a gente aqui. Então, estaremos aí amanhã fazendo esse evento. E dia 24 também estamos fazendo um evento do TRT, que será homenageado também pelos seus 25 anos criado no estado de Goiás. Então, convido também às 19 horas, lá no fórum, no fórum municipal de Anápolis. Estaremos lá fazendo essa homenagem. Também eu queria, presidente, agradecer à mesa, a sua pessoa e todos os membros da mesa, pelos vetos do prefeito que foram votados aqui. A gente agradece aos vereadores a compreensão de todos, né? Pelo veto do prefeito. Às vezes não agradou a todos, é complicado, mas a gente queria agradecer em nome do prefeito, em nome de toda a comunidade, porque a maioria dos vetos era um veto verdadeiro, um veto que teria que ser feito. Então, a gente agradece o apoio de todos os vereadores, principalmente a mesa, e do vereador Lisier José Borges, que pôs essas votações mais rápido possível para destrancar a pauta. Então, parabéns à mesa e parabéns a todos nós vereadores que participamos e votamos outros a favor, outros contra, mas no geral foi bom e a gente agradece os companheiros, viu, vereador Vespa, vereador Alberto, vereador Mauro Severiano, nosso vereador Landinho, nosso Jean também, nosso vereador, que é preocupado sempre em estar pela comunidade. A gente sabe que principalmente o projeto dele era de boa intenção e tudo mais, mas com certeza estaremos junto com ele. Nosso vereador Eli Rosa, pelo apoio, todos os vereadores que nos deram esse apoio, a gente fica muito alegre por isso, por dar o apoio ao nosso prefeito João Gomes nos vetos, principalmente nos vetos. A gente sabe que é complicado, é, né, Vespa? A gente sabe que não é de bom agrado a todos, mas infelizmente muitos eram inconstitucional, muitos já tinha, já a lei federal já abrangia tudo isso aí, então estamos aí contando com vocês novamente, com nossos vereadores, que a gente possa estar sempre ao lado, não só do prefeito, mas da cidade, principalmente é a cidade, nós somos vereadores no intuito da cidade. A gente sabe que tem a imprensa, tem certo pessoal da imprensa que bate muito em vereador, né? Principalmente que a gente sabe que tem muitos pessoal de imprensa que vai ser candidato a vereador. Então agora é a hora da gente receber muita paulada. Então o que os vereadores fazem, às vezes eles nem prestam atenção em certas emissoras aqui em Anápolis. Então eles teriam que participar das sessões, né? Para ver o que o vereador faz e acompanhar o vereador no dia a dia, Orlandinho. No dia a dia, no vereador na casa dele, o vereador no bairro dele, o vereador aqui na Câmara Municipal, o vereador nos eventos, o vereador preocupado com a educação, o vereador preocupado com a fecha das escolas, a modificação das escolas e tudo mais. Então, muita gente da imprensa, às vezes, não entende isso aí, não faz uma cobertura total juntamente com o vereador, né? Então, às vezes, o vereador, ele não tem assinatura, ele não pode, muitas coisas ele não pode fazer. Então, a obrigação dele, do vereador, a gente sabe, viu, pastor Valdir? A gente sabe que o vereador é fiscalizar e ajudar a administração da cidade, tendo cobrando no 24 horas, que é a nossa obrigação. Agora, muitas coisas, às vezes, a gente não dá conta, viu, vereador Eli? Às vezes, a gente passa por a gente não ter a caneta na mão para decidir muita coisa. Então, mas estamos aqui de olhos abertos e sempre cobrando, não só da administração, mas do Estado, do governo federal e tudo mais. É obrigação do vereador de cobrar do dia a dia. O nosso vereador Jean é da área da jurídica, ele sabe os poderes que o vereador tem. Então, nós estamos contando com a compreensão, principalmente da imprensa, que possa nos ajudar a cobrar, ajudar o vereador a cobrar. Não chegar na imprensa e criticar, pôr todo mundo mesmo saco, né? Dizer que se a pessoa não quiser saber fazer um requerimento, que o radialista faz. Então, eu acho que é uma falta de consideração com todos nós vereadores. Eu acho que tinha que ter mais respeito com o vereador, que é o representante do povo, que é eleito. Então, o dia que ele for eleito, ele pode chegar aqui e fazer essas críticas mais severas. Obrigado a todos.
Me lembra disso aí, depois que a gente vai. Ainda no pequeno expediente, com a palavra o vereador Sargento Alberto.
Presidente, bom dia. Bem dia aos demais pares, imprensa, todos que nos assistem. Vereador Eli Rosa, a minha preocupação, e volto a repetir, sempre foi de muitos nós aqui, a segurança pública. A valorização do profissional, a data base, governador, está num bolo de novelo aí. Não assume a responsabilidade, o compromisso feito com a segurança pública e a polícia militar, polícia civil, está passando por uma situação de desconforto no que foi compromissado, no investimento feito ao profissional. A data base foi por água abaixo. E deputados estaduais que sabem da realidade, sabem da dificuldade, a manifestação é muito mínima, não sensibilizam com esse profissional e recepciona. As leis são encaminhadas pelo governador, prejudicando aí o funcionário e o funcionário da segurança. Eu não poderia deixar de citar aqui. Isso está gerando um desconforto, uma insegurança para a sociedade também, porque possivelmente a Polícia Civil deverá dar uma paralisada como manifesto. Justamente por esse descumprimento do acordo feito, dessa valorização do profissional, não só político, mas foi um acordo feito na valorização desses. E eu tenho visto aqui, mandando pelos meios, as redes sociais, informando que deverá se manifestar em frente à Assembleia Legislativa. Estão convocando as classes representativas para que isso aconteça. é preocupante. Nós temos visto a onda crescente de crime em todo o estado, em Anápolis, também sofrido bastante quanto a isso. E o governo está chamando, está convocando 600 e poucos dos excedentes, que não vai surtir nenhum efeito neste primeiro momento, porque terão que passar por um estágio até que forem empregados no serviço fim da segurança pública. Com certeza muitos já terão pedido a sua reserva pela falta de reconhecimento do profissional. Muitos policiais estão indo para a reserva pedindo sua aposentadoria, porque está grande a carga para ser carregada na segurança pública. E a responsabilidade é grande a esse profissional. Então eu quero deixar aqui a minha preocupação, senhor presidente, aos senhores que estão nos ouvindo, que a segurança pública tem passado. Prestem atenção, escutem. Estaremos pagando um preço muito caro, por falta até de gestão. Isso é preocupante. A minha, a sua, a nossa família está desguarnecida. E cabe ao Estado promover, neste primeiro momento, essa discussão, buscar mecanismo. E aí eu digo, primeiramente valorizando aqueles que estão aqui e aqueles que vão chegar. Se ele não está cumprindo com aqueles que estão aqui, imagina aqueles que estão chegando. Qual a confiança que vai ser depositada? Eu tenho que falar isso, viu, Miriam? Eu tenho que falar aqui, apesar de que eu sei que o governador tem um compromisso grande, e a gente não sabe da realidade o que é que está acontecendo. Mas estamos vendo a insatisfação ser manifestada. Eu, como vindo, oriundo da Polícia Militar, da Segurança Pública, não poderia me furtar disso aqui. Então, quero deixar registrado a nossa preocupação, senhor presidente. Digo, o que poderá ocorrer doravante com a segurança pública, as manifestações, de que forma acontecer, de que forma o governo vai conduzir isso aí. Então, quero deixar registrado essa situação aqui, para que a gente possa pensar. E se houver uma maneira de nós mobilizarmos também e buscar junto ao comando, fazer uma pontuação junto ao governo, é o momento oportuno. Eu acredito que, se não, vamos pagar uma conta que não é nossa. E é isso que eu tenho para dizer, presidente. E devolvo a palavra, porque o tempo já se expediu.
Bem, vereador Sargento Alberto, convidamos agora para o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Eli Rosa. Gentileza, vereador. Líder do PMDB nessa casa.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, imprensa, nobres colegas aqui presentes. Senhor presidente, eu tentarei falar rápido aqui por conta do curto espaço de tempo. Eu quero dizer para a sociedade anapolina, senhor presidente, que essa casa, embora seja independente, ela precisa firmar no esteio da ajuda na contribuição para a administração desse município. Eu vejo algumas coisas aqui acontecer, senhor presidente, e eu não gosto de fazer política fora da minha campanha. Nunca uso essa tribuna para fazer campanha política extemporânea. E a sociedade precisa entender isso. Nós estamos vendo a grande maioria do cidadão do Brasil inteiro, e aqui Anápolis deveria ser diferente, e não é por conta das confusões que esses cidadãos passam a ter por ouvir a mídia, por ouvir Anápolis. Anápolis é uma cidade muitíssimo ligada ao rádio, ligada à notícia, ligada à mídia. E isso tem trazido confusão para o nosso povo, que é um povo desenvolvido, vizinho da capital federal, vizinho da capital goiana. Mesmo assim, é um povo maior em volume, maior em contribuição para o PIB do nosso estado, e politicamente eu vejo esse povo desinformado, e entendo que essa casa precisa ter essa preocupação, ou seja, ter a preocupação de falar a verdade para a sociedade. Eu quero dizer aqui, não tenho procuração, como diz o meu colega Maurão, não tenho procuração para defender ninguém, mas Dr. Luiz Carlos Teixeira é um patrimônio humano que esse município tem ali na Secretaria de Saúde há muitos anos. É uma pessoa que, fora do Ernei de Pina, nunca viu um secretário durar tanto naquela pasta, que é uma pasta complicadíssima. Agora, essa casa, quando pensa no povo, quando pensa naquele que precisa de leito de UTI, faça como, por exemplo, não quero aqui falar de mim, mas eu sou obrigado a falar de mim. Tem uma UTI dentro da Santa Casa com 10 leitos de pediatria aberto, porque um Eli Rosa da Silva foi atrás de recurso para abrir aquela UTI. tem R$1 milhão nos cofres da prefeitura para construir 2 postos de saúde. Eu nunca vi fazer política com essas ações. Nós, políticos, precisamos ajudar o prefeito enquanto ele mereceu a nossa admiração e a nossa confiança. E ajudar o secretário de saúde enquanto ele merecer a nossa confiança e a nossa admiração. Estou falando tudo isso porque eu vejo rumores de SEI, por uma razão que está na justiça, por um processo que é judicial. Eu não entendo a necessidade dessa casa entrar, embora tenha eu admiração muitíssimo profunda pela TCA. Não tenho muita coisa para dizer para outra que está entrando, porque não a conheço, mas eu quero aqui dizer e reconhecer a importância que a TCA teve em todo esse tempo que ela prestou esse serviço, e isso é problema da justiça, entendo que não é problema dessa casa, com o objetivo de não confundir a nossa sociedade. Vejo também uma moção de repúdio em relação ao nosso secretário, Dr. Luiz Carlos Teixeira Júnior, que não assinarei. Penso que nós precisamos auxiliá-lo, fiscalizar a sua pasta, fiscalizar o seu trabalho, em achando irregularidade, em achando deficiência, em achando ineficiência, em achando ineficácia, que vá lá no gabinete dele, sente com ele e tenta resolver essas coisas sem confundir a nossa população com essa tribuna. Então eu acho que essa casa tem uma responsabilidade muito grande. Quando eu falo que a sociedade anapolina está confusa, a prova mais cabal disso é que nós não temos representantes lá na Assembleia Legislativa. E isso é porque a sociedade não sabe quem está falando a verdade, quem tem coragem de falar a verdade. Os microfones confundem as pessoas. Isso é natural. Nós estamos aqui dentro, nós entendemos um pouquinho mais de política. Um cidadão que não entende, ele pensa que tudo que ouve e que tudo que se fala são coisas que vêm destruir um pensamento e destruir atitude, destruir atos, por exemplo, do prefeito, do secretário, seja quaisquer que seja. Eu não vejo vereador nenhum gritando, por exemplo, com essa relação dos impostos, senhor Pedro Borduico, que é conhecedor dessa matéria. Os nossos impostos ficam com o governo federal. Eu não vejo vereador nenhum fazer uma comissão para ir lá no governo federal e falar: Anápolis precisa de recurso, e esse recurso tem que vir aqui de Brasília. Nós precisamos de recurso para investir na saúde, na segurança, na educação, que são pilares que estão ruídos nessa sociedade. Então nós precisamos, nessa casa, desenvolver esse pensamento e unir em força e não confundir a sociedade. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Ao encerrar o pequeno expediente, gostaria, vereador Eli Rosa, fazer também minhas as vossas palavras. TCA realmente prestou um serviço de excelência aqui durante muitos anos, sendo referência, inclusive nacional, na sua prestação de serviço. Mas isso também não garante a ela a perenização do serviço que ela pretende prestar. E eu mesmo digo também com relação ao secretário de Saúde. Eu acho que não haverá as assinaturas necessárias, espero que conte apenas com uma. E aproveitando essa palavra também, eu gostaria de dizer aos nobres pares aí que nós temos que ter, estamos cuidando da preservação e o seguimento do nosso regimento interno, nós não estaremos mais fazendo a leitura como estamos fazendo até hoje, colaborando aí com os nobres pares, fazendo a leitura das moções sem as devidas assinaturas. O nosso regimento prevê que elas têm que vir aqui registrada pela assessoria legislativa e já com pelo menos 1/3 das assinaturas coletadas. Nós temos tido aí alguns problemas, de conflito entre os nossos vereadores, qual moção que entrou primeiro, então nós vamos seguir à risca o que diz a nossa regra, o nosso regimento interno, nessa e noutras atividades aqui pertinentes à Câmara. Cerrado o pequeno expediente, iniciamos o grande expediente e convidamos para o uso da palavra o vereador Mauro Severiano, por até 10 minutos, vereador.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, eu estou usando este grande expediente para dizer a vossas excelências, a imprensa que está nos fazendo cobertura, para dizer a vossa excelência que ontem eu estava aqui numa cidade mais próxima, resolvendo uns problemas particulares em Abadiânia, 26 quilômetros daqui, e quando eu cheguei por volta das 20 horas, eu deparei com as notícias nas redes sociais que a empresa que ganhou a concessão, a Urba, ou São José do Tocantins, tinha sido desclassificada. E eu logo entrei em contato com alguns amigos, alguns juristas também, colegas, aí, operador do direito, e eles me informaram que ela foi desclassificada. E eu fui abordado por um repórter hoje, que o senhor podia dar uma entrevista na Rádio São Francisco, que lógico que o homem público não pode furtar de entrevista, porque assim ele está escondendo alguma coisa. E fui lá então, e ele me abordou. E eu disse que, nessas alturas do campeonato, a única coisa que a Câmara vereador é ali, eu vou discordar com as palavras da Vossa Excelência. Nós todos aqui ajudamos o prefeito. Ninguém aqui é contra prefeito. Agora, sei sim. Sei. Eu estou propondo a partir de hoje. Quem quiser me seguir, bem. Se eu não tiver os votos da assinatura suficiente, amém. Eu sou um perdedor e sou um ganhador. Tem que partir daqui, sim. Não é notícia desencontrada dos jornais, não, vereador ali. É do tribunal. E vai o procurador-geral do município dar uma entrevista que eu ouvi que com essa decisão do tribunal ou sem decisão, essa nova empresa vai permanecer e vai correr os ônibus. Olha, ele é um procurador. Ele foi para uma faculdade, um homem inteligente. Você sabe melhor do que eu que uma decisão do tribunal não se discute, ela tem que ser cumprida. E o que é que a Câmara tem que fazer neste momento? A Câmara não pode ficar omissa, não. Se eu estou propondo essa SEI, vereador do meu partido, Pedrinho de Porto Rico e Vespa, não é SEI contra o prefeito, não. Não é SEI contra a TCA, não. Não é SEI contra essa outra empresa, Urba, que pertence ao grupo São José Tocantins, não. Eu estou propondo uma SEI para ver quem que está falando a verdade. Ora, essa Câmara não pode ficar omissa. Agora, a Vossa Excelência vem na tribuna e fala que não ajuda em nada? Então, para que parlamento? Quando sai uma SEI a nível nacional, lá no Senado ou na Câmara Federal, não é contra a Dilma, não. É para ver quem está certo e quem está errado. Por que que a Câmara não tomou uma atitude antes, vereador Charles? Para não tinha indício. Agora, quem está com a verdade? Corre em bocas miúdas, que não é eu que estou falando aqui, para não me caber um processo nas minhas costas, não é eu que estou falando, é o povo, a Rádio Peão, que isso aí teve uma maracutaia nessa licitação, não é um vereador, Mauro, não é a imprensa que está falando, mas a gente ouve todos os dias, e eu não vou ficar calado, não. Não é eu que estou falando, é o povo que me fala, é o povo, a minha zandança pela rua. Tem hora que eu vou dormir 1 hora da manhã e acordo 4 horas da manhã fazer um programa. Eu ouço o povo, eu ouço. E a Câmara não faz nada. Agora, como que nós não poderíamos levantar a ceia? Porque não tinha suspeita de nada. Agora, essa guerra de papel, essa guerra nos tribunais, quem é afetado? O prefeito não é afetado. A Câmara não é afetada. A TCA não é afetada. A Urba, a Urban, sei lá, não é afetada. Quem é afetada é a população, os 80 mil usuários. Demoliram um terminal aí, está lá, num carro amontoado, não sabe se é pátio. Tem um semáforo inválido lá, que não passa pedestre nenhum, de frente a uma gameleira. Ninguém pinta aquilo lá, ninguém faz uma restauração. Isso é o desenvolvimento da cidade? E a Câmara de braço cruzado... Porque, como diz o vereador, nós temos que ajudar o prefeito. Eu não posso concordar com a palavra do nobre vereador ali. Que a Câmara aqui tem que tomar atitude. Não interessa, essa SEI não é contra o prefeito, não.
correm boca miúda. E eu não acredito que teve maracutaia. Sabe por que eu não acredito que teve maracutaia, Pedro Mariano? Eu não acredito que teve maracutaia nessa licitação, porque eu penso e acho, Gilson, aquele moço, muito cavaleiro, muito respeitado na cidade, homem de brio, homem sensato, um homem honesto. Não teve maracutaia. Eu, vereador Mauro Pedro, foi uma licitação lícita, não ilícita. Só porque o povo, Geli, lá fora, não pensa como eu penso. Eles pensam o contrário. Que a Câmara está nos pés do prefeito, não faz nada, comprada pelo prefeito, comprado pela TCA, comprado pela Saúrba, e nós não fazemos nada. É o povo que pensa, não é eu. Eles falam para mim. Se falaram para vocês, e vocês não têm hombridade de vir falar isso, eu falo. Que foi uma licitação lícita, lícita. Uma Agora, parte, o povo vereador. Não pensa assim. O povo não pensa assim. Então, aqui, a voz do povo é a voz de Deus. Os funcionários da TCA, recebi mais de 35 ligações de ontem para hoje. Estão aí igual barata, é como joga um inseticida nela. Essa cidade vai ficar parada por causa...
Uma parte, vereador.
Por causa disso aí, então... Nós temos que tomar atitude, não interessa se a TCA vai ficar com a linha ou se a Urbam vai ficar com a linha. É o povo que me cobra para me falar. A Câmara tem que abrir uma SEI, não contra prefeito, não contra a Urbam, não contra o Expresso São José do Tocantins, não, Miriam. Ora, é isso que não dá. Olha, nós estamos numa cidade de quase 400 mil habitantes, com a zona rural.
Uma parte, meu líder.
A Miriam, eu acho que pediu uma parte primeiro, não sei. Miriam, mas eu tenho pouco tempo que estou bem.
É só um minuto.
Ela pediu primeiro do que a Geli. Eu acho que não podia dar parte nenhuma. Como a Miriam
tinha pedido. Vereador, vereador Mauro, nós realmente estamos tomando essa posição, estamos estudando profundamente. Eu, Vossa Excelência, outros vereadores, a Comissão Especial de Inquérito, em cima do uso indevido daquela rua que ontem. Quem está usando foi réu confesso. Confessou que está usando e tem um tempo de desocupação. Mas o que nós temos é o porquê que usou durante tantos anos sem a prefeitura tomar nenhum posicionamento e com a dúvida que esse terreno foi incluído no edital de licitação. Uma coisa ela vai caminhar para outra depois da avaliação da Comissão obrigado Especial de Inquérito. Obrigada,
presidente. Não, isso é outra questão, vereadora Miriam. Obrigado pela sua participação. Mas não vem na minha cabeça, de sã consciência, essa guerra nos tribunais. Eu gostaria que alguns vereadores prestassem atenção, que eu estou terminando. Não dá para entender essa guerra nos tribunais, nessa guerra de papéis, para lá, para cá, quem leva e quem traz. Nós fomos em loco lá no tribunal, até o vereador Wenderson estava lá no momento daquela... Nós fomos todos lá para ver quem fica e quem não fica. Eu não vou lá mais nisso, não. Agora fica decisão de juiz, desembargador, e nós... Não vão abrir uma SEI, por quê? Por isso que eu discordo com as palavras do nobre vereador Eli, que saiu outra decisão do Tribunal de Justiça, que foi desclassificada essa empresa nova aí. Agora, amanhã vem outra decisão que ela vai ficar. E o povo, como é que fica? Fique seguro. Fique seguro. É isso que não dá. E eu, vereador Mauro, estou propondo uma SEI. Vou encabeçar. Quem quiser assinar... Assina, quem não quiser, fui derrotado. Eu sou homem de vitória e sou homem de derrota. Fui derrotado por causa de assinatura. Continua a vida. É isso que nós não podemos ficar aqui omisso. 23 vereadores, um prefeito, e nós não fazer nada. Está em nossas mãos. O destino dessa cidade está na mão dos políticos, dos empresários, tem a vida empresarial. Nós não podemos ficar aqui 23 homens e com 20 mulheres e 20... 20 homens e 23 mulheres aqui, ficar de mão cruzada e ver o circo pegando fogo, duas empresas que nós estamos no país capitalista, visando lucro, estamos num país capitalista, todo mundo sabe disso, e nós ficar aqui. Quem está com a razão? Vamos descobrir quem está com a razão, então. Eu acho que foi licitamente legítimo. Mas então, se o tribunal, o juiz dá um ganho de causa para um, depois para o outro, então tem alguma coisa errada. O tribunal vai entrar em férias Florença agora. Então é isso. Já estou devolvendo minha palavra para a mesa. Então não dá para aguentar mais essa guerra de papel no tribunal dessas duas empresas aqui. Tiraram, disse que era monopólio de uma. E a outra, se ficou uma, não é monopólio? Ora, para. Então por que que não faz outra licitação e não loteia, se estou devolvendo? E não loteia aí, faz 4 empresas para participar. Loteia a cidade, 4 empresas que não tem monopólio. Depois nós vamos falar novamente sobre isso aí que está acontecendo em nossa cidade, que é uma anarquia, uma pouca vergonha.
Bem, também para o uso da palavra, na sequência do grande expediente, vereador Vespa.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Lisiero Zé Borges, todos os nobres colegas. Cumprimentar a imprensa que está aqui, mais uma vez, dando cobertura a essa sessão. E, principalmente, todos os moradores que estão nos ouvindo nesse momento. Presidente, eu quero usar essa tribuna nesse momento para falar a respeito de um assunto que aconteceu segunda-feira. Infelizmente, ontem, nos dias de terça, eu estava chegando um pouco atrasado, porque eu estou fazendo um curso, e não teve, a hora que eu cheguei, não tinha mais expediente. Prestar uma prestação de conta para a sociedade, porque muitas das vezes não, 100%, nós somos cobrados pela população, e com todo direito, porque a população que nos colocaram aqui, então eles têm que ir nas nossas casas, nos abordar nas ruas, aonde a gente estiver, e cobrar de nós. Só que, infelizmente, uma pequena maioria tem como fala o nosso amigo Maurão, uns espíritos de porco, no caso, que, infelizmente, trabalha contra a maré. Está fazendo um grandioso trabalho lá no bairro Giovanni Braga, uma parceria do secretário César Donizete, com o secretário Leonardo, toda a equipe ali, é coordenada pelo engenheiro Elvis Furtado. Só que, infelizmente, por causa de algumas máquinas que não valem nada, uns ferro velho que coloca lá naquele local, está atrapalhando o andamento do serviço. Isso aí a gente foi tratado desde aquela época que teve aquela prefeitura nos bairros, ali no Jardim Alvorada, acho que já tem mais de meses, e infelizmente está acontecendo esse mau andamento por causa de algumas máquinas estragadas. Segunda-feira, não só segunda, mas é o caminho meu, e eu passo a hora que eu venho, a hora que eu volto, à tarde, estou sempre lá fiscalizando, olhando. Quinta e sexta da semana passada, estava tudo cheio de terra lá, porque é um trabalho grandioso que eles estão fazendo. Tem lá uns 6 barracões quase caindo por causa de uma erosão, está encostado no muro. Então está aproveitando essa parceria, pegou alguns entulhos do estádio, pegou aqui dessa empresa que está fazendo, que está aqui desmanchando os canteiros para fazer o viaduto e levando para aquele local. Só que precisa de uma máquina para empurrar para dentro de um buraco. Então passou quinta e sexta, uma pá mecânica, trabalhava 10 minutos, estragava, trabalhava 10 minutos, estragava. O César Donizete, mais o Leonardo, tomou conhecimento, foi lá sexta-feira e falou que queria uma decisão, que precisava o serviço sair. Aí eu chego lá segunda-feira, um outro trator de esteira, porque a outra máquina sumiu de lá, o trator de esteira lá quebrado, sem esteira, tudo desmontado lá, porque lá no meio da terra. E aí chegou a pessoa lá, dentro de um carro, não sei o nome, não me interessa, não quero dedurar ninguém, mas eu fui fazer uma crítica para ele das máquinas, e ele achou ruim. Ele disse, não, vamos lá para você ver lá no tacógrafo lá, quantas mil horas tem essa máquina, você não pode falar dessa forma, porque a máquina é igual você doeste também. Então ele foi tão infeliz de querer me mostrar quilometragem lá de tantas horas que a máquina já tinha feito, um motivo para aquela máquina
não estar lá. Uma parte, não, vereador.
Porque logicamente que quando precisa de uma máquina lá, tem que ser máquina boa. Então, desde já, eu quero parabenizar o prefeito João Gomes, porque desde a época que ele entrou, ele já deu vários basta nisso aí. Tinha uns trator velho andando por aí que não fazia nada. Todo lugar que a gente ia, o trator estava lá de gai pro ar lá, porque estava estragado. Então, ele já trocou, colocou tratores novos. Tem outra questão também de caminhões, já foi trocado vários caminhões e logicamente que ainda tem algumas marcas nesse sentido. Certamente que está esperando vencer o contrato para que seja trocado. Então, nós, muitas das vezes é chegar além no político, mas infelizmente tem algumas pessoas que acham que a prefeitura é obrigada a ficar pagando o documento, porque quando a pessoa ficha aquela máquina, ela está fichando o documento, porque a máquina não vale nada. Então, eu quero, desde já, mais uma vez, parabenizar o prefeito João Gomes por estar acabando com essas tetas dessas pessoas que colocam essas máquinas velhas na prefeitura. Eu estou dizendo isso só para fazer uma prestação de conta com a população, porque quando eu passo lá no bairro, que eu paro o carro lá, todo mundo vê, mas isso não vai acabar nunca, o pessoal não fez nada, hoje só empurrou 4 caminhões de terra. Então, eu estou dizendo isso é para dizer que aquela pessoa que tomou as dores ali, que ficou todo chateado comigo, deu criticar a máquina velha ali, se ele tivesse, no caso, falar, vereador, esse mês, fizesse um relatório, vamos falar com o prefeito para tomar alguma atitude, com o secretário, porque a obrigação do secretário, eles têm que ficar na secretaria coordenando. Agora, se toda hora a gente vier ficar ligando para secretário, para ver que máquina está quebrada, eles têm mais o que fazer. Isso é obrigação nossa de fiscais. E eu quero deixar claro para essas pessoas que muitas das vezes não admite nós fiscalizarmos, eles querem andar por conta própria, nós fomos colocados aqui pelo povo, nós somos pagos pelo povo. Então, tanto nós como ele, é dinheiro de imposto que estão pagando nós. Então, eu vou fiscalizar sim, e nessa área é uma área que eu entendo. Eu trabalhei 25 anos mexendo com máquinas pesadas e caminhões. Então, eu sei muito bem a qual máquina que presta e que não presta. Se existe uma coisa que eu sou expert, é nisso aí. Foi 25 anos de profissão nessa questão de máquinas. Então, quero deixar um recado para essas pessoas que remam o contrário, que quer ficar mantendo essas tetas, que certamente essa pessoa que ficou lá super chateada deve ser dono da máquina ou, de repente, parente de quem ela está locada lá. Mas, deixando isso para lá, eu quero parabenizar mais uma vez o engenheiro do meio ambiente que está fazendo aquele belíssimo trabalho lá, é uma questão antiga, ele está aproveitando aí esses materiais e fazendo um grandioso trabalho. Agradecer também o Anselmo, que já iniciou a calçada lá, que foi lançada na época da Prefeitura dos Bairros, no mês de agosto. Já fizeram quase a metade daquela calçada lá na porta do colégio, dando ali uma qualidade de vida para todas aquelas pessoas, porque ali muitas crianças misturadas ali com os caminhões na hora de entrar e sair na porta das escolas. Então, quero parabenizar o prefeito, todos os secretários que estão trabalhando de uma forma diferenciada, liga para a gente, está justificando, vai, não vai, aconteceu isso, aquilo, mas infelizmente fica meu repúdio aí por essas pessoas que têm esse pensamento que acham que dinheiro de prefeitura cai do céu, que não é nós que pagamos imposto. Então, que essas pessoas possam conscientizar e que possamos trabalhar unidos, no caso, em benefício da nossa cidade. Teve um que pediu a parte aí, não lembro mais quem. Pedro Mariano, está no telefone, daqui a pouquinho. Então, só para... Pedro, a palavra com você.
Talvez, voltando àquele assunto, eu concordo com Vossa Excelência. Eu acho que nós temos um problema lá, essas máquinas, patroa direto quebrando e tal, e isso atrasa o serviço, atrapalha quem está esperando para desenvolver o serviço. Eu acho que nós temos que verificar onde está essas máquinas, nós fiscalizar e como está essa licitação. Cobrar das máquinas ter pelo menos 5 anos de uso. Porque tem máquina lá, hora tem 15. Aí acontece esse tipo de problema, vai quebrando. E atrasando o problema, mas o povo não vai saber que a máquina é nova, mas quer que resolva o problema. E muitas vezes pode evitar muita tragédia, né? Porque igual aquela tragédia que aconteceu em Mariana, que foi ali o meio ambiente que autorizou e construiu uma barragem em cima da serra. O que está acontecendo? Então dá transtorno lá na frente. E o que o serviço está fazendo perto da casa de Vossa Excelência, que Vossa Excelência tem brigado dia e noite porque é erosão, agora vem um problema de chuva, fica até problemático, tá organizando. Então tem que fazer tudo em da chuva. Devolvo a palavra. Parabéns.
Obrigado, Pedro Mariano, você contribui muito. É justamente isso. Tem aquele tanto de terra lá. Felizmente, graças a Deus, tem pessoas que botam quente. Eu não poderia esquecer do diretor de equipe lá, o João Morcego, que é muito penalizado com isso, porque ele depende dessas máquinas velhas. Então, lá naquela ocasião, na hora que estava essa discussão lá, como eu já disse, segunda-feira, ele chegou, logo já ligou, prejudicando outra área, porque ligou, tirou uma pá mecânica nova de uma outra região e levou para lá e empurrou toda aquela terra que precisava ter empurrado. Então, eu acho que o prefeito tem que rever isso aí com os secretários e dar condição de trabalho para aquelas pessoas que têm a boa vontade. Como eu citei aqui, são vários, mas o que estava lá naquele momento é o senhor João Morcego, que está sempre pelejando com essas máquinas velhas e, logicamente, que é uma pessoa popular que dá o seu celular para todo mundo. Então, tanto os nossos vereadores como a população, presidente de bairro, está todo mundo ligando para ele. Mas ele depende dessas porcarias, dessas máquinas velhas, para poder desempenhar um bom serviço. Então fica aí o meu protesto, o meu repúdio em cima dessas pessoas que ficam puxando o saco dos donos dessas máquinas velhas locadas na prefeitura. E desde já agradeço e devolvo a palavra. Obrigado.
Também para o uso da palavra no grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Lizeiro Zabois, senhores e senhoras vereadores e vereadores dessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET, aos internautas que nos acompanham através do nosso site e o app, com apoios técnicos da nossa diretoria de comunicações, como também da Jangada Produções. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, faço uso da tribuna nessa manhã para comemorar duas grandes vitórias até aqui. Hoje nós temos em pauta dois projetos que eu entendo ser de nossa autoria, projetos de grande relevância para o município de Anápolis, e um deles pode ser considerado o divisor de águas, senhor presidente, dessa Casa de Leis, do que diz respeito a todo o trabalho que é feito desde a sua criação. Nós estamos comemorando hoje, e vai ser colocado em plenário hoje, e eu estou pedindo o apoio de todos os pares para estarem juntos conosco, para aprovar esse projeto no dia de hoje, que teve a aprovação da Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, que é o projeto que solicita a compilação, consolidação e o versionamento de toda a legislação no município de Anápolis. O que é, só para entender, vereador Eli, a importância desse projeto, hoje, até nós, vereadores, que estamos no cotidiano, no dia a dia das leis, temos dificuldade para saber qual é a lei verdadeiramente que está valendo. E esse projeto traz no seu bojo a atualização de todas as leis, contendo todas as suas modificações, em um só documento, em um só exercício. Eu diria que seria quase que um vademécum municipal, para que não só nós da Câmara Municipal, mas também toda a população como um todo, e de forma mais específica, aqueles que trabalham dioturnamente com as leis, que são os juízes, os advogados, as pessoas que precisam ter atualizado a legislação municipal para poder aplicar as suas demandas jurídicas. E essa lei, essa nova metodologia a ser aplicada pela Câmara Municipal, depois da votação em plenário, ela poderá ser o divisor de águas da Câmara Municipal. Uma parte, vereador Eli.
Novamente, obrigado pela parte. Já parabenizei o senhor por esse projeto, que eu entendo de extrema importância. E, vereador Jackson, tem uma lei minha desde o meu primeiro mandato, que ela é uma lei pronta e acabada, porém ela está no vocatio legis até hoje, nunca foi colocada para ser cumprida. Essa lei trata-se da obrigatoriedade das farmácias que produzem medicamentos manipulados, que nós sabemos hoje uma grande parte dos pacientes tomam medicamentos manipulados, e esses medicamentos não trazem consigo as advertências bulárias como qualquer outro medicamento. Então eu entendo que com esse,
com essa síntese, com esse, entre aspas, vademécum, nós vamos contemplar essa lei e trazer segurança para os médicos e também para os pacientes que fazem uso de medicamentos manipulados. Eu quero parabenizar novamente, obrigado, devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Eli. Portanto, essa lei, ela com certeza dará uma nova roupagem à nossa Câmara Municipal, mostrando que nós estamos aqui cumprindo com a nossa obrigação, que é oferecer ferramentas legislativas para que a população possa exercer os seus direitos e deveres. Também estou comemorando hoje, senhor presidente, aprovado pelas comissões também de Justiça, Redação e Finanças e Direitos Humanos, a lei que dispõe sobre a criação do certificado denominado Dom Manuel Pestana Filho. Né? Essa lei, além de fazer cumprir uma determinação por força de lei, né, pela criação do dia do nascituro nessa Casa de Leis, aprovada nessa Casa de Leis, apresentada inclusive com alterações pelo prefeito Antônio Roberto Comide, ela dá oportunidade para que essa Casa de Leis preste uma homenagem a uma pessoa que deu a sua vida pelo povo anapolino, diga-se passagem, na luta pela vida, na luta pelo resgate de famílias, dando totalmente todo o seu tempo em prol da sociedade anapolina, que é Dom Manuel Pestana Filho, que até então, até os dias de hoje, não havia tido recebido um reconhecimento da engajadura que é esse certificado. Portanto, eu quero pedir aqui aos pares que nos apoiem também nesse projeto, que aprovem esse projeto, que tem inclusive a anuência do nosso frei, Dom João Wilke, nosso bispo, Dom João Wilke, que inclusive participou da prática, da parte técnica da elaboração dessa lei e que nos avalizou, mostrando a importância que é, porque nós temos a obrigação de fazer exercícios no dia 8 de outubro para poder prestar homenagens e conscientizar a população da importância do nascituro, e o nascituro nada mais é do que aquele que está no ventre da sua mãe, que está gerando, é um filho que está por nascer, e que muitos ainda não respeitam essa questão. E o dia do nascituro, esse certificado que será dado, será feito uma homenagem às pessoas, vereador Eli, que durante o ano dedicam a sua vida, prestam serviços e defendem a vida e a família. Portanto, esse é o objetivo dessa lei. E nós acreditamos que ela também está servindo para que a Câmara Municipal resgate o compromisso por força da lei, que até então ainda não havia sido feito por essa Casa de Leis. Portanto, eu estou muito satisfeito, muito feliz e agradeço às comissões de darem o aval, de terem assinado positivamente para que esses dois projetos possam vir para plenário e votação de todos os pares, para que ela possa ser colocada em prática. E aí eu peço, senhor presidente, a exemplo do vereador Eli, pelo menos na nossa gestão, que nós façamos cumprir aquilo que nós estamos aqui aprovando, que esse certificado denominado Dom Manuel Pestana Filho seja realmente uma ferramenta importante para que nós possamos conscientizar a população e homenagear e reconhecer aqueles que têm dado a sua vida em favor da vida e da família na cidade de Anápolis. Por fim, eu quero aqui repercutir a nossa reunião hoje com o prefeito municipal João Gomes, onde um grupo de vereadores estivemos lá no prefeito para solicitar de forma inteligente que seja revisto, que seja reavaliado a questão das alterações do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono ano no distrito de Goialândia, que foi motivo, inclusive, de manifestação popular pelo medo daquela população que tem de perder a excelência do ensino lá naquele distrito, porque nós reconhecemos que o município de Anápolis oferece hoje ali talvez uma das melhores educação do país, sem dizer do Estado, mas talvez uma das melhores do país, dando exemplo, inclusive, para a nação brasileira. Então, nós queremos reconhecer esse valor, mas nós queremos também fazer com que a educação não perca o seu teor maior, não perca o seu rumo, não perca a sua essência, que é ser realmente a melhor educação do país, e não tomemos decisões precipitadas que venham a trazer transtornos para a população anapolina, vereador Eli, vereador Eber Mamed, vereador Gerra, aqueles que estiveram lá, vereador Ederson. Portanto, nós tivemos o aceno do prefeito municipal para que ele chamará a secretária Virgínia para reestudar a possibilidade de uma alternativa menos traumática para a população do distrito de Goialândia, vereador Eli. O distrito de Goialândia é distante da cidade, nós sabemos as dificuldades do município, nós sabemos da necessidade de adequações, mas nós também sabemos que todos os municípios, de forma especial o de Goialândia, ele, além de estar distante de Anápolis, ele é dividido sobre uma rodovia que hoje talvez seja muito mais uma degola, seja muito mais uma forca para a população, porque é uma guilhotina, obrigado, vereador Gerri, porque lá agora o seu fluxo de veículo aumentou em torno de 30% a 40% em função da criação do novo sistema de pedágio na GO-060, e isso tem trazido muito risco de vida para a população local. Muitos acidentes têm acontecido, inclusive pelo grande fluxo de animais e pessoas que trafegam naquela GO-222. E é um dos grandes motivos que nós estamos aqui pleiteando, junto ao prefeito, a possibilidade de rever essa ideia de retirar lá do município o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono ano da escola daquela localidade. Devolvo a palavra e muito obrigado, presidente.
Muito bem, vereador Jacques. Agora, só reforçando aí com relação aos predicados do Dom Manuel Pestana Filho, que era, como todos os bispos, né, era detentor de uma cultura religiosa extraordinária e também cultura geral. Seus ensinamentos, seus escritos ficaram marcados na cultura goiana e de forma firme. Então, o Dom Manuel Pestana realmente merece ser lembrado numa comenda, eu não diria numa comenda, numa homenagem, num certificado como essa proposta de Vossa Senhoria. Ainda para o uso da palavra, vereadora Miriam Garcia. Por gentileza, vereadora.
Obrigada, senhor presidente. Só gostaria de ressaltar que Dom Manuel Pestana, além de toda a gentileza, foi um grande amigo meu. Independente de sermos de religiões diferentes, eu sou evangélico, Dom Manuel era católico, é uma pessoa que eu admiro muito. Foi um líder da religião católica que nasceu, eu admiro muito. Uma pessoa de reconhecido valor e presidente no ano de 93, quando estava discutindo as filantrópicas, melhorias aqui, todos os dias Dom Manuel Pestana estava aqui em defesa da Santa Casa, em defesa da FASA. Então, era uma pessoa que participava mesmo do nosso município. Eu acho que é mais que devido essa homenagem. E eu queria falar, presidente, da discussão que está tomando nas ruas. E eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus. Porque Deus está provando que eu não estava doida. Quando mais de ano atrás, após 2 anos atrás, eu estava discutindo o famoso edital. Eu estava falando que é impossível, que era exorbitante o valor de outorga. 27 milhões e meio. Quando a prefeitura municipal pediu no edital 2,5. Foi oferecido a ela 27,5. Dinheiro. Se alguém puder falar aonde está a árvore, mas dinheiro não dá em árvore. Eu já aprendi isso na minha vida. É alguma coisa que circula. E nós sempre defendemos o ponto. Uma outorga alta vai ser tirado do usuário. Porque o empresário, ele tira todo o investimento que ele faz na sua empresa do serviço que ele presta. Ou seja, a empresa de ônibus que pagou 27 milhões vai tirar esses 27 milhões do usuário. A justiça. E eu falei, ele venceu só em cima do valor. Não foi discutida a qualidade técnica do serviço. O que é qualidade técnica? Qualidade dos ônibus, número de linhas, horários. Qual o valor? O usuário hoje, ele ainda não tem o valor que vai ser colocado segunda-feira, vai ser colocado daqui a um ano. Não, não estou falando de posse. Eu estou falando do valor que o usuário vai ter que pagar. Nós não temos segurança. O edital não segurou isso para as pessoas. E eu sempre disse,
O que as pessoas querem, vereador Mauro? O que as pessoas desejam? Quebra de monopólio. Desde o primeiro dia que o senhor foi para a rua, o senhor ouvia isso quando o senhor era candidato a vereador, desde o primeiro dia, e eu também. Queremos quebrar o monopólio da TCA. O que aconteceu com esse edital? Tirou da TCA, passou para a Urban. Por quê? Quem ganhou a parte A, quem ganhou a parte B foi a mesma. Então, o que nós queremos, o que é o vereador, o que a população quer, não é prejudicar empresário, não. É ter um termo de comparação para uma cidade que em franco desenvolvimento. Dois minutos, deixa eu acabar a ideia, porque 10 minutos é impensável. E outra coisa, nesses últimos 5 anos, a nossa cidade quase dobra de tamanho, 10 anos tem dobrado de tamanho. O que vai ser de Anápolis daqui 15 anos? Sendo prorrogável por mais 15 anos com uma só empresa gerindo o serviço. É impensável.
Uma e parte, que... vereador.
2 minutinhos, doutora. É difícil agora. E uma outra coisa. Todo mundo está falando. Nós tivemos a decisão do Tribunal de Justiça ontem. Eu quero dizer, do colegiado do TJ. Vereador Eli, é verdade. Eu estou com um documento em mãos. Do colegiado do TJ que desqualificou a Urban, o consórcio da Urban. Isso é uma briga no judiciário. Nós estamos acabando na segunda instância. É, igual o senhor falou, papel para lá, papel. Agora o papel pode ir só para Brasília, mas não tira a desqualificação. Vai ser julgado, mas não tira a desqualificação até que o Supremo emita novo parecer. Eu cheguei a conversar com o procurador desta casa ontem, que é uma pessoa de intenso conhecimento jurídico. E uma outra coisa, o que está falando? Ah, não, essa empresa, o prefeito, ele fez a licitação, ele continuou por uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Certo. O Supremo Tribunal Federal disse que O STJ, ele disse que impedir o caminhar da licitação era prejuízo para a população. Era prejudicial à população retardar isso. Concordamos, era prejudicial sim para a população. Mas só que não invalida o que foi julgado pelo TJ ontem. Não invalida a decisão do colegiado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. É isso que está sendo plantado na cabeça das pessoas. E uma outra coisa que está me preocupando, vereador Mauro, Comissão Especial de Inquérito. Está me preocupando a parcialidade daquele que fez o edital e assinou o contrato. Ou seja, do nosso prefeito municipal. Porque o prefeito municipal que faz o edital, que assina o contrato, ele tem que se permanecer imparcial. E atender o que a justiça manda. Porque a ordem judicial é cúmplice. O procurador do nosso município aqui está. Ordem judicial, sentença judicial, é cumpra-se. Nós somos advogados, nós não estamos brincando. Então, assim, vai ter uma decisão judicial, vai ter um imbróglio judicial, e a população é que pode perder com isso. Então, é aí que nós vamos entrar. Somos defensores, somos representantes da população. Nós temos que assegurar o valor do PAS. E eu quero usar essa tribuna para falar uma coisa. Eu quero desafiar a permanecer a mesma tarifa por mais tempo. A não passar para 3,50. Porque quem vai sofrer é quem paga o PAS. É quem anda de ônibus, é quem paga a passe. Ninguém aguenta mais, não. Uma mãe para levar um filho na escola, hoje é R$5. E se amanhã for 7? Que segurança nós temos no edital? O edital não trouxe segurança para a população. A rua utilizada pela São José do Tocantins, que é uma, eu vou dizer legalmente, é uma das empresas do consórcio. É um consórcio que chama Urban. São José é uma das empresas. Ela utiliza uma via pública. Ontem nós tivemos uma sentença aqui também. Aliás, sentença não. Um termo de conduta assinado pela própria empresa de desocupação da via pública.
Vou perguntar um item para vocês.
Pois não.
Eu estou
com a cópia do termo.
Eu fui informado que tem mais sentença para ser julgada.
Tem mais 3.
Além dessa de ontem?
Além da sentença do Tribunal de Justiça e da sentença da Via Pública em Anápolis.
Eu fui pego de surpresa ontem, 8 horas da noite.
É, Vereador, na verdade, foram duas sentenças diferentes, dois julgamentos diferentes. Um foi descredenciamento da empresa do consórcio urbano no Tribunal de Justiça, e outro, coincidentemente, foi julgado aqui da rua pública, da via pública. Eu até tenho a foto aqui, a foto do documento da Justiça. E na foto desse documento da Justiça, até vou ler o que a Justiça diz. Não o que eu quero dizer. Aqui é um termo... termo de audiência de conciliação nos autos da ação civil pública número 20.14.04.40.415, que foi ajustado à desocupação da rua. E a própria empresa assinou, e caso não cumpra isso, no prazo de 90 dias, passa a correr multa de R$ 2.500 por dia. Isso aqui está assinado pela prefeitura, pela empresa e pela justiça. Então foram dois fatos ocorridos em um só dia. Foi uma coincidência que podia ter sido corrida há muito tempo. Então, eu só quero dizer o seguinte. A população, ela tem que ser respeitada no dia 22. Eu não vou dizer, vereador, até se a justiça vai mudar isso, mudar aquilo. A população tem que ser respeitada. O nosso município tem que respeitar as decisões judiciais. E você respeitar uma decisão judicial não quer dizer nem que você perdeu, mas que você vai esperar o S3J. Então, guerra de ônibus, funcionar uma brigando com a outra, só a população vai ser prejudicada. E isso nós temos que nos precaver. E comissão especial de inquérito, vereador Mauro Severiano, cabe no caso da rua e cabe no caso da parcialidade da escolha da empresa que vai ganhar o edital. Quem faz o edital não pode ser parcial. Tem que deixar os julgamentos acontecerem, as coisas técnicas acontecerem. Infelizmente, a incapacidade técnica do consórcio foi afirmada pelo Tribunal de Justiça. Agora eles têm que lutar. Incapacidade técnica quer dizer, não provou que tem bons ônibus, que tem boas rotas e que vai respeitar a população. Isso aí eles têm que provar no STJ. Mas a população tem que ser preservada, a população tem que ser respeitada. E essa casa de leis, nós não somos responsáveis pelo edital, nós não somos responsáveis pelo cumprimento do edital, mas nós somos responsáveis da defesa de quem pega o ônibus todos os dias. Pode alguns vereadores rirem, mas tudo bem, eu estou aqui para defender o povo. É o povo que me interessa, não quem anda de carro e é muito bonito para desfilar. Obrigado.
Também para o uso da palavra no grande expediente, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais essa sessão ordinária da Câmara Municipal, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, jornais, TV Câmara, enfim. Senhor presidente, esse é meu primeiro mandato, que tem pouco mais de um ano aí para o término. E vejo que essa Casa de Leis tem discutido, nesses três anos, temas bastante complexos. Eu fico muito, muito alegre em ver tanto interesse em resolver essas questões. É muito gostoso isso. E eu quero ajudar a resolver. Eu não posso falar de outras legislaturas, eu não estava aqui. Dizer que a TCA prestou um bom serviço? Lógico. Há pouco tempo que eu deixei de andar de coletivo. Minha vida toda foi andando dentro dos ônibus da TCA. Eu não tenho nada a clamar do serviço da TCA. Agora, eu gostaria que pesasse algumas coisas. Eu acho que quando abre um certame de licitação, existem regras que têm que ser cumpridas. E eu acho que o mais bobo de Anápolis aqui vira vereador. Então, nessa Casa de Leis, não tem nenhum ignorante. E quer dizer também para algumas emissoras de rádio aí, que anda dizendo que nós não sabemos redigir um documento. Certamente essas pessoas querem ser vereador. E quem desdenha quer comprar. Agora, o meu pronunciamento nessa tribuna hoje aqui é, eu gostaria de saber, porque existe aí regras nesse processo licitatório, onde certamente é exigido qualidade, né, do serviço por parte da aquisição de ônibus novos, ônibus que permita acessibilidade a pessoas idosas, pessoas especiais, deficientes e usuário de um modo natural. Eu tenho certeza que deve ter exigido nessa licitação. Outro detalhe, que preservasse 70% dos funcionários da antiga empresa. E um detalhe importante que eu gostaria de dizer aqui, estão falando muito numa rua, eu não estou aqui para defender nem A nem B, mas eu estou buscando informações. E quero deixar bem claro, o único interesse que eu tenho aqui também é de defender a nossa população, os usuários do transporte coletivo. Porque eu ainda ando de coletivo. Não vejo nada de extraordinário em andar no coletivo. Fala-se na Rua 10. Essa rua, esse uso foi permitido em outras gestões.
Acho, vereador.
Então, quer dizer, eu acho que não é parâmetro aí para... Um detalhe também que a gente tem que entender com relação a monopólio. Eu estou buscando informações para subir nessa tribuna aqui e não falar merda.
A parte,
desculpa, vereador, a expressão, senhor presidente.
A parte.
Para não falar coisas impensadas. Porque uma palavra tirada, uma palavra proferida, uma pedra tirada, ela não volta atrás. Eu quero perguntar aqui, aí os nobres pares que souber, me fale e desculpe a minha ignorância. Existe um teto aí, um limite para essa oferta dessa outorga? Existe, vereador Jean Carlos, Vossa Excelência, que é um operador de direito, existe um limite?
É, vereador. Obrigado.
Pois não.
Eu havia até pedido, Vossa Excelência. Eu quero dizer o seguinte. Inquestionavelmente, nós reconhecemos o trabalho da TCA.
Sim.
Agora, Vossa Excelência abordou na questão da legislação federal, da lei de licitações. A Companhia Municipal de Trânsito e Transporte foi, objetivamente, ela criou um mecanismo que pudesse, inclusive, haver existência de duas vencedoras do certame. Foi estipulado no edital dois lotes de linha. Agora, por que, aí nesse ponto de vista, eu penso que a empresa que opera atualmente o transporte falhou, por que não fez um lance, pelo menos um mais generoso? Porque sabia que outras empresas viriam de olho nisso aí.
Eu gostaria que...
Então, veja bem.
Que fosse respondido.
Não pode se vincular o edital proibindo que um A ou B vença.
Ou então que coloque um teto. Essa. Você só pode ir até aqui.
Todos,
daqui para lá, você não pode mais.
Certamente preferiríamos que fosse duas empresas.
Nada contra.
Até para haver uma certa concorrência na qualidade do serviço. Que nós reconhecemos a TCA, mesmo nesse período de dificuldade e instabilidade aí da licitação, presta um bom serviço. Isso é questionável. Se comparado a outros municípios, certamente. Agora, o que não há como determinar é que determinada concorrente vencendo um determinado lote, fica impedido de vencer outro. E esse é o problema. Né? Que, na verdade, poderia uma ter vencido um e a outra outro. Só que, infelizmente, isso não aconteceu. Tanto agora... a TCA poderia ter vencido os dois, quanto a atual aí, vencedora. Agora, a decisão ontem, realmente, ela desqualifica. Mas só que a licitação já está homologada. Já existe um contrato. O procedimento, o processo, o mérito tem que ser anulado. Portanto, cabe ao judiciário essa solução. Né? E essa SEI nossa aqui é legítima, concordo. Mas será que vai atingir algum objetivo? Porque a celeuma está instalada no âmbito do judiciário.
Ok.
Esse é o meu posicionamento.
Obrigado, contribuiu muito com a minha fala. Agora, o que me deixa aqui bastante pensativo é que estão questionando a questão dos 27 milhões de outorga, né? E que isso vai ser repassado para a população. A população realmente lá, do outro lado aqui do rádio e da televisão, realmente deve estar confusa. Mas se não existe um limite, ele poderia colocar 30, 40 milhões, gente. Olha, a lei da oferta. Ou então muda-se o critério aí para fazer uma licitação, aí, processo licitatório. Outro detalhe, a questão do monopólio, é bom que entender e ser dito por essa casa de leis, o monopólio ele é caracterizado quando não há o processo de licitação, quando é contrato, o que havia em outras em outros pleitos, né, em outras administrações, era por contrato, aí era manipulado. Eu acredito que era. Né, eu não digo por essa casa, mas aí sim tinha condição. Agora, é legítimo essa casa de leis, ela tem que fazer isso mesmo, vereador Mauro. Se há indícios, se há dúvidas, até para esclarecer para a população. E dizer para alguns locutores de rádio que essa casa de leis, existe pessoas pensantes aqui. Eu não vou admitir dizer que nós não sabemos redigir um documento dessa casa. Denigrir a imagem dessa casa de leis. É meu primeiro mandato. E não estou aqui como um ignorante, não. Respeita essa casa de leis, respeita os vereadores dessa cidade e me respeita. Porque eu respeito a mídia, faço parte da mídia há muitos anos. Desde de 85, fui servidor da empresa TV Tocantins Limitada, que é uma afiliada da Rede Globo. Trabalhei no rádio. Hoje vocês trabalham com uma tecnologia diferente da que eu trabalhava. Mas não me venha me colocar como ignorante, que isso eu não sou. Eu tenho conhecimento o bastante para representar a nossa sociedade. Porque senão eu não estava aqui nessa tribuna. Eu não estava aqui defendendo os interesses da nossa população. Em todos os temas que foram discutidos nessa casa, eu busquei me informar para que a minha população pudesse ter a certeza que eu realmente estava os representando. Senhor presidente, Geli, me perdoe, 33 segundos. Né? Me perdoa. Senhor presidente, era o que eu tinha para o momento, devolvo a palavra.
Questionando o regimento, senhor presidente. Questionando. Gostaria que todo mundo prestasse atenção. Presidente, o nosso procurador está fazendo uma visita aí. Esse humilde vereador, ou ignorante pelos debates, que eu gosto de falar, gosto do microfone para falar as coisas sérias, e as coisas não muito sérias, eu gostaria que o presidente suspendesse a sessão, tem projeto aqui, mas não é tão importante, deixasse para segunda-feira, e o senhor tem competência para isso, legitimidade, para o doutor Edmar explanar algumas coisas nesse imbróglio que está acontecendo isso. Isso eu estou pedindo em nome da minha pessoa, não em nome do meu partido. Em nome do meu partido. Suspendesse a sessão, desse o término da sessão por hoje, nós, isso aí nós votaríamos segunda-feira, e logo após chamasse o doutor Edmar para dialogar conosco. Porque ele não foi convocado e ele não pode participar. Isso é um parecer meu, é um pedido do vereador. Porque tão embrólio na cidade, toda esquina está isso aí. Parece que caiu um trem aqui na cidade de Anápolis, igual aquele negócio que aconteceu em Paris. Eu já fui abordado, ele foi no meu gabinete, atendeu o telefone, três pessoas me procuraram. Então, eu gostaria que a última sessão dessa semana procurasse a liderança, que isso aqui não tem projeto muito... Todos os projetos são importantes, mas pode suspender a sessão, terminar e mandar essa pauta para segunda-feira. Isso é um parecer meu, se a Vossa Excelência concordar.
Obrigado, vereador. Concordo com Vossa Senhoria, tão logo ele solicite a mesa, nós deliberaremos sobre esse assunto. Se ele tiver interesse, se ele achar conveniente o uso da palavra, nós colocaremos para deliberação, é uma prerrogativa nossa. Sargento Pereira Júnior, o senhor vai fazer uso da palavra? Então, tão logo ele faça uso da palavra, nós passaremos a deliberação das lideranças para saber se suspendemos ou, pelo menos, concedemos.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, prensa aqui presente. Senhor presidente, hoje me traz aqui nessa tribuna dois assuntos. Um, eu quero ser bem rápido. É momento de, a gente está usando essa tribuna aqui, é momento de tristeza. Tá? Uma é a respeito da moção de repúdio que nós colocamos aí, infelizmente ela foi prejudicada. Porque pelo nosso regimento interno, nós temos que ter 8 assinaturas para que essa moção realmente pudesse poder valer. Eu gostaria de falar para a população que está nos ouvindo, nobres vereadores, que essa moção de repúdio aqui não foi pelo trabalho executado pelo secretário de saúde, não. Não foi pelas faltas de medicamentos nos postos de saúde, não foi pelas faltas de materiais de curativo, não foi pela falta de atitude em relação à troca de servidores, não foi através de algumas outras coisas que eu acho que poderia estar melhor no nosso município. Foi apenas uma moção de repúdio pelas declarações inoportunas que o nosso secretário fez na Rádio São Francisco no último dia 28 de outubro. E o vereador, quando fala no vereador Sargento Pereira, ele está diretamente, senhor presidente, na minha opinião, e acredito na opinião de muitos, alguns colegas nossos aí do mundo político, ele está diretamente afetando o vereador Jackson Charles. Ele está diretamente afetando o nosso poder legislativo. E eu vejo novos colegas subindo na tribuna e falando que tem que respeitar o nosso poder, que tem que fazer isso, aquilo, outro. E nós temos uma oportunidade boa de nós mostrarmos a nossa força. Foi feita essa moção, que deixo bem claro, tá, gente? É uma moção pelas atitudes do secretário na rádio. Infelizmente, só tem assinatura do vereador Sargento Pereira. Poderia ter mais 8, porque é um negócio interessante. Porque hoje, falou do vereador Sargento Pereira. Amanhã pode falar do nobre vereador Jackson Charles, do nobre vereador Pedrinho do Porto Rico. Vocês podem ter certeza, vereador Sargento Pereira, a partir do momento que ofendeu essa Casa de Leis, estarei com qualquer, se for para assinar contra o governador, uma moção de repúdio contra o governador, irei assinar. Se for uma moção de repúdio contra o nosso prefeito, que denegriu a imagem da Câmara Municipal, irei assinar. De qualquer secretário, qualquer pessoa que deixar a Câmara Municipal de maneira vexatória, estarei lá assinando, ombrando junto ao nobre vereador ou essa Casa de Leis. Então é um momento muito ruim, porque nós vemos que o poder legislativo está muito mal, está muito mal visto na nossa população. Isso tanto no âmbito federal, o pessoal fala que os deputados não têm peito para realmente fazer o que tem que ser feito, fala que os deputados estaduais aumentar os impostos aí, à calada da noite, mete o pau nos deputados estaduais. E nós estamos aqui no nosso poder legislativo. Quando ninguém assina essa moção de repúdio aqui, eu fico preocupado, porque eu vejo, cadê a autonomia dos nobres pares? Cadê? Quando eu falo, eu gostaria que o nobres pares não ficasse magoado, falando que o vereador Sargento Pereira coloca todo mundo em situação complicada. Falando, nossa, o vereador Sargento Pereira é mau, faz declarações que afetam a nossa índole. Então, eu gostaria, cada vereador aqui, e a população que está nos ouvindo nesse momento, que olhasse cada vereador pela sua postura individual, cada momento. Quando eu falo aqui, nesse momento, eu não quero generalizar a postura do vereador Eli Rosa devido a essa assinatura, não, vereador Eli Rosa. Estou falando dessa moção aqui. Os nobres vereadores não assinaram. Então, eu estou falando aqui, eu não estou colocando em xeque o trabalho dos nobres companheiros. Infelizmente, vereador, eu não vou poder ter tempo. Pede pela ordem, por favor. Então, é isso que eu falo. No momento da eleição da mesa, eu fui contra a eleição da atual mesa, diretora. Por quê? Porque nós tínhamos um acordo e esse acordo era que pudesse mudar. E nós estamos aqui no poder, que o poder não consegue se impor. Amanhã vai falar que o viaduto foi construído. Se o viaduto não tiver ruim, a execução da obra, vai falar que o culpado é a Câmara Municipal, porque nós aprovamos a lei. Amanhã pode ser que um secretário vai na rádio e fale que a iluminação pública foi votada pela Câmara Municipal. Agora um secretário vai falar que a CIP foi aumentada pela Câmara Municipal. Ah, não, já falaram, né? Eu vi falar aí, o vereador Marrula ouviu na rádio, o vereador Vespa também, que o nosso secretário de Finanças foi na rádio e falou que a Câmara Municipal tinha aprovado a CIP. Imagina só a irresponsabilidade. Aí na outra semana, o nosso secretário vai e fala que o vereador Sargento Pereira é mentiroso e que a Câmara Municipal atrasou o atraso do concurso público foi por causa da Câmara Municipal. Amanhã, se alguém morrer, vai falar que foi culpa da Câmara Municipal. Então nós temos que ter o cuidado, nós temos que ter o nosso posicionamento. É claro, cada um, eu respeito a posição de cada um de vocês, nobres vereadores, eu respeito. Porque, às vezes, ao assinar isso aqui, pode deixar de atender um pedido individual. Pode, o secretário, ou qualquer pessoa que seja, pode entender como uma forma de repúdio. Né? É um repúdio. Pô, o vereador assinou, então quando o vereador me ligar, não vou atendê-lo. Entendeu? É isso que transparece. Não sei se isso é verdade, mas o que transparece seria isso. Mas eu respeito o posicionamento de cada um. Mas eu estou aqui, fui eleito, graças a Deus, e sempre terei essa postura de estar levando o que é verdade. E que cada um tem o seu entendimento, cada um tem o seu objetivo de não ter assinado essa moção de repúdio, e eu os respeito. De maneira triste, mas eu respeito, tá bom? Então, essa fala acabou, a moção de repúdio não existe, foi prejudicada. Agora eu quero falar de outro assunto muito importante. Ontem, eu tive a oportunidade novamente de reunir com os professores, vereador Jackson Chaves. E pela primeira vez, eu achei uma coisa muito interessante. E já vou estar encaminhando um ofício junto à secretária de Educação, a possibilidade daquela mudança do coordenador geral ser um administrativo. E eu recebi uma carta, que nessa carta foi muito interessante, 4 pontos. Certo? Um dos pontos, se caso esse projeto venha a vir para essa Casa de Leis, nós temos que dar uma solução, vereadora Geli sabe muito bem disso, que o professor, quando ele ocupa o cargo de coordenador geral, ele passa a perceber não mais 25 anos de trabalho, né, vereadora Geli? E sim 30, vereador Jackson Chaves. É uma função administrativa. Então, eu gostaria, se caso isso venha a acontecer, que a gente não sabe, mas eu gostaria de encaminhar para a secretária Virgínia uma solução para esse pessoal que, no meio do caminho, vereador Jerry, deixou de ser professor, foi ser administrativo. Se caso isso mude, eu gostaria que tivesse a possibilidade desse administrativo poder aposentar com 25 anos. Porque ela vai ser prejudicada. Alguns detalhes. Entendeu? Outra coisa também.
Uma parte, vereador.
Caso, é uma coisa que nós estamos discutindo um pouco o SEC dos Anjos, porque a gente nem sabe o que vai que virar, não é isso? Então, se vir, é uma questão importante. Outra questão importante também é em relação, se caso venha o projeto, que o coordenador, que o diretor, ela tenha condições de escolher qual o coordenador geral da escola ela vai querer na sua gestão, ou se é o administrativo, ou se é o professor. E que faça um estudo para que esse profissional não tenha prejuízo. Não sofra, que o professor não sofra, como se diz, as consequências negativas dessa mudança. Então, essas são as questões que eu gostaria de estar encaminhando, vou estar encaminhar para a professora Virgínia, que isso aí vai ser importante, porque os professores que estão hoje na parte administrativa, que pudesse, pelo menos, terminar, porque tem professor que está faltando 3, 4 anos, vereador Ebermamed, para aposentar. E esse profissional não pode ser prejudicado. Então, é um estudo que tem que ser feito para que possa dar uma solução, caso aconteça, para esse pessoal, e não possa ser penalizado. E eu dei uma sugestão também para o sindicato, e gostaria que eles o fizessem, é a respeito, a preocupação do sindicato hoje é que esse projeto de lei venha para essa Casa de Lei de maneira rápida, que seja votada de maneira intempestiva. Eu acredito, pela postura do Novos Pares, que não vai acontecer isso. Falei, a única maneira desse projeto votar de maneira rápida é através de uma sessão extraordinária. Todos nós sabemos que quem tem legitimidade de fazer a sessão extraordinária é o prefeito. Eu não acredito que o prefeito fará isso. Mas eu dei uma sugestão para resguardar o sindicato, para que o sindicato passasse uma lista para os nobres vereadores, e que ele desse um posicionamento em relação como vai fazer como vai, qual seria o posicionamento de cada vereador aqui nessa Casa de Leis em caso de uma sessão extraordinária. Eu fiz o posicionamento, senhor presidente, que se vir um projeto da autoria do prefeito Carlos extraordinário para fazer essa mudança, o vereador Sargento Pereira está falando aqui em público, eu serei contra esse projeto. Se vir em sessão extraordinária, nós iremos discutir e o que for melhor para a educação e para a cidade, estarei posicionando meu voto. É só isso, devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Regimentalmente, também os vereadores.
Senhor presidente, como eu fui citado na tribuna, gostaria de direito à réplica.
Só esclarecendo, darei o direito à réplica. Só esclarecendo que os vereadores, a Câmara Municipal também pode fazer, vereador Sargento Pereira Júnior, solicitar sessões extraordinárias. Isso regimentalmente, sem problemas. Desde que o tema seja relevante, seja necessário. Vereador Eli Rosa, direito à réplica por até um minuto, vereador.
Senhor presidente, eu continuo com o maior interesse de ser didático para essa sociedade anapolina. Inclusive veio para a minha cadeira aqui agora para que eu assinasse uma moção de aplauso para o doutor Luiz Carlos. Eu não o assinei, porque o meu problema aqui não é pessoal, não é nem político, é responsabilidade social. Eu digo isso porque, inclusive, senhor presidente, essas verbas de gabinetes de deputados federais, quando elas são destinadas, você, muitas vezes, eles, através das comunicações de mídia aí, colocam para os entes, ou seja, liga para o município dizendo o seguinte, você tem hoje para você legalizar toda a documentação, porque senão você vai perder o direito a essa verba. Quando eu consegui R$1 milhão para construir não sei quantos postos de saúde, o doutor Luiz Carlos me disse que talvez dá para construir 3, ele e o Ricardo, que é seu assessor, ficaram até meia-noite desesperados para não perder esse dinheiro, que é uma verba de gabinete da dona Iris Araújo, e a qual quero agradecer profundamente por isso, mas ele, até meia-noite, ele se desdobrou para que não perdesse essa verba. Então eu não estou aqui para puxar saco de secretário, eu estou aqui para reconhecer o trabalho de um homem honesto e de um homem de boa índole e boa fé para esse município, que nós temos um patrimônio grande. Obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador. Concordando plenamente com vossa senhoria. Encerrado o grande expediente, solicitamos ao vereador Jackson Charles que faça a aferição de quórum.
Vereador Hamilton Filho, vereador Ederson Lopes, vereador Lisiel Zé Borges, vereador Jackson Chaves, vereadora Mira Garcia, vereador Jerry Cabeleireiros, vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Eber Mamed, vereador Pedro Mariano, vereador Eli Rosa, vereador Gleim Martins, vereador Sargento Pereira, vereador Alfredo Landim, vereador Mauro José Severiano, quórum suficiente.
Concordo suficiente, iniciamos a ordem do dia. E guardando algumas avaliações do regimento e atendendo a solicitação do nosso advogado-geral, do nosso procurador, e até porque o assunto é relevante e é recorrente nessa casa, eu convoco, nesse momento, após um acerto com ele próprio, solicito a ele a presença na tribuna do senhor Edmar Silva, nosso procurador, para falar sobre o assunto recorrente nessa casa, que é o transporte coletivo. Por até 10 minutos, secretário, sem a parte, conforme prevê o nosso regimento.
Eu só queria saber do presidente, depois que ele falar aí, se sair da tribuna, se eu posso fazer algumas colocações, só isso, senão não adianta.
A nossa sessão fica prejudicada. Tão logo ele termine o uso da palavra, nós podemos colocar para apreciação das lideranças se faremos ou se encerraremos a sessão, como será o procedimento. Mas os 10 minutos serão concedidos ao secretário sem a parte, conforme prevê o nosso regimento, quando recebemos secretários e outras autoridades.
Presidente, artigo 217, parágrafo 2º, que diz que os vereadores, após o recebimento das autoridades, têm até 3 minutos para fazer os seus questionamentos. Artigo 217, parágrafo 2º. Está aqui no regimento interno.
Eu concordo com Vossa Senhoria, vereadora. Eu só estou dizendo que nós colocaremos, porque o nosso prazo fica prejudicado. Não estou abrindo esse precedente, porque acho que é de extrema relevância a presença do secretário, inclusive, e, obviamente, o assunto que ele vai abordar. Aí, após, nós colocaremos para deliberação se suspenderemos a sessão para o tempo que for necessário e, provavelmente, até o final do nosso prazo de expediente. Por favor, secretário, com a palavra.
Eu quero agradecer a Câmara pela oportunidade. Quero dizer que eu não vim aqui, não fui convocado, né? Não vim, eu vim fazer uma visita com outro objetivo e atendendo ao pedido do meu amigo, velho companheiro Maurão, de longa data, já foi meu subordinado, né? Pensa, coitado, chefe, né? Mas atendendo a solicitação do Maurão e entendendo o momento que a Anápolis está vivendo, para trazer alguns esclarecimentos. Desde ontem há toda uma convulsão social na cidade e uma série de informações e desinformações. Então nós estamos aqui agradecendo essa oportunidade e nós queremos esclarecer primeiro. Nós estamos trabalhando num processo de licitação que começou em 2010. Aliás, em 2008, foi proposta uma ação civil pública para obrigar o município de Anápolis a realizar a licitação. Por quê? Porque a legislação federal, né, é natural, diz o seguinte, o transporte urbano ele pode ser feito pelo próprio município ou ele pode transferir isso para um particular. Né, o que nós chamamos de concessão. Em 1953, essa casa aprovou uma lei, a lei de número 11, que determinava o início da operação do transporte urbano na cidade. Naquela lei dizia o seguinte, que o contrato deveria ser de 5 anos e que a cada 5 anos faria a licitação, né, o processo de licitação de escolha da empresa. Isso em 1953. Foi feito um processo inicial, foi contratada uma empresa chamada Alvorada, depois essa empresa ela transferiu o direito de exercer o trabalho para a TCA, em 1964, se eu não me engano. Desde então, nós não tivemos licitação em Anápolis. Né? A Constituição de 1988 determinou o quê? Que todo esse serviço no Brasil inteiro passasse por licitação. Não era a situação só de Anápolis, a situação no Brasil inteiro, né? Então o município deveria fazer a licitação. Em 1993 foi feita a lei 8.866, né? Ou seja, em 1993 nós tínhamos já uma lei de licitação. Antes disso havia um decreto, se eu não me engano, o decreto 2.300, que tratava de licitação. Ou seja, desde 1988, desde 1993, para a gente pegar a lei de licitação, o município deveria ter feito a licitação. Em 1994, o prefeito da época, o senhor Ademar Santillo, encaminhou para essa casa um projeto de lei modificando a lei número 11 de 1953, onde dizia o seguinte, o artigo onde diz que o contrato é por 5 anos, passará a vigir por 20 anos, podendo ser prorrogado por iguais períodos. 1994. E alguns vereadores que estão aqui, estavam aqui, inclusive. Essa lei, naquela época, ela já era inconstitucional, porque a legislação federal dizia que tinha que fazer licitação. Ao invés de fazer licitação, o prefeito da época, a administração na época, preferiu prorrogar 20 anos prorrogáveis por mais 20, por mais 20, por mais 20, ad eterno. Inclusive, a lei dizia o seguinte, que o município, 6 meses antes de vencer os 20 anos, o município deveria se manifestar para dizer se queria ou não que a empresa continuasse. Se o município não falasse nada, era tácito, o contrato continuara. Né? Essa lei de 1994 prorrogou por 20 anos. Transcorreu 20 anos, tacitamente prorrogou de novo. Né? Em 2008, o Ministério Público propôs a ação civil pública obrigando o município a fazer aquilo que ele devia ter feito há 20 anos atrás. E a determinação judicial foi, faça-se a licitação em 6 meses. O Tribunal de Justiça mudou essa decisão e passou para 24 meses. Quando, mesmo assim, mesmo dizendo que era 24 meses, também não foi feito. Quando transitou em julgado essa decisão, o Ministério Público entrou com a execução, dizendo, olha, é para fazer. E aí, no 2010, foi aberto o processo 008, que é a licitação de transporte coletivo. O processo de licitação, é claro, ele tem exigências técnicas e exigências financeiras. Quando você dá uma concessão para alguém, seja ela de que serviço for, os critérios é, você tem capacidade técnica para fazer? Tenho. Então você vai pagar, você vai fazer uma oferta financeira por essa proposta. E você vai fazer isso no envelopinho, fechar e levar para a comissão de licitação. A proposta técnica passou a fase técnica passou. As duas empresas foram classificadas. Quando veio a proposta financeira, abriu-se o envelope. A licitação propunha dois lotes. Por que dois lotes? Porque dois lotes daria a oportunidade de ter mais uma empresa na cidade para combater a ideia do monopólio. Ah, tem monopólio. Então tem dois lotes, pode ter dois vencedores. O que aconteceu? A empresa Consórcio Cidade de Anápolis fez uma proposta de 12 milhões num lote. A TCA fez de 5.400 e alguma coisa. 5 milhões. Abriu o segundo lote. A Urban ofereceu 15 milhões e alguma coisa. A TCA ofereceu 5 milhões e 400 e alguma coisa. Diferença? TCA 10 milhões, Urban 27 milhões. Esse é um critério de desempate da licitação. Porque como é que eu vou escolher a empresa? Tem que ser uma proposta favorável ao município. E a proposta favorável, é claro, que é a maior. Por isso venceu a maior proposta. Vencida a maior proposta, a empresa perdedora, naturalmente, com o jus esperneante, entrou com milhares de processos. Tem processo de jeito. Da TCA, do pessoal do transporte alternativo, da Delta, falecida, e outros que entraram. Todo dia tem um cidadão popular que entra com ação. Essa semana foram três ações para tentar segurar o processo. Vencidas todas as liminares, tudo que tinha para emperrar a licitação, o município resolveu abrir o envelope da documentação da empresa vencedora. Ela já venceu lá atrás. Estamos discutindo quem vai vencer, mas não. O envelope é para dizer o seguinte: tem atestado fiscal? Está em dia com os tributos? Tem contrato social registrado? É para isso. Isso gerou uma polêmica, deu polícia, Ministério Público, não é só justiça, imprensa, escrivão de cartório, vereador, né, vereador? Estava lá, né? Todo mundo para parar o processo, olha, para parar. No mesmo dia chegou uma liminar dizendo, é para parar, às 4 horas, 16 horas e 10 minutos, já estava abrindo o envelope, já estava rasgando o papelzinho, ó, tem outra liminar. Quem que era para ser citado? Presidente da comissão de licitação. O presidente foi até mim. Doutor, eu paro. Falei, você não é autoridade municipal, você não é procurador e nem é prefeito. Continua. Se fosse um mandado de segurança, tivesse feito um mandado de segurança, você tinha que parar. Mas a ação cautelar, quem responde é o município. Abre o envelope, mete bronca. Entrei no meu carro, fui para Goiânia e falei, olha, não vou ser citado hoje. Fui citado 4 dias depois. Aí, mandamos parar. Mas mandamos parar com os envelopinhos abertos e com a licitação concluída. Então, o que, que nós do município entendemos? Ah, houve uma decisão no TJ ontem. E nós temos que obedecer a decisão judicial. Temos sim. A decisão do TJ diz o seguinte. Nesse TOAR... conheço e dou provimento ao recurso para julgar procedente ação cautelar e conceder pedido inicial, invertendo o ônus da sucumbência. Todavia, decisão do Tribunal de Justiça. Todavia, tendo em vista o curso da suspensão liminar de insegurança SLS 2011, perante o eminente presidente do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu liminar ao município de Anápolis, determino o sobrestamento, gavetinha, dessa decisão, dos efeitos da presente decisão cautelar, enquanto perdurará, ficou até errado o verbo, enquanto perdurar os efeitos da ordem em contrário proferida pelo tribunal ad quem, no bojo da SL 2011. Ou seja, o que é que diz a SL 2011? Toca o bonde, toca o barco. E é isso. Então nós estamos obedecendo o TJ e estamos obedecendo o STJ. Portanto, não tem dúvida. Dia 22, 0 hora, a Urban assume serviço. Por quê? Porque ela é contratada, ela tem contrato, e ela fez isso, recebeu isso legitimamente. Quero dizer mais uma vez, nós do município não defendemos A ou B. Nós defendemos a licitação que foi feita durante 5 anos, foi a licitação mais fiscalizada, mais vigiada que essa administração teve. Não tem outra. Me conta outra licitação que ficou 5 anos sob júdice com a fiscalização da Câmara, de vereador, de Ministério Público, de todo mundo. Não tem outra. Então a nossa posição é clara, senhor presidente. O contrato está firmado e deve ser cumprido, a não ser que a decisão do STJ seja derrubada, com a palavra aos nobres colegas advogados, para mudar.
Secretário, o procurador,
sim.
Solicito que o senhor aguarde mais alguns instantes na tribuna. Conforme nós já falamos, dada a importância, dada o apelo dessa questão, vou colocar para as lideranças, veja bem, não prorrogaremos 1 minuto a mais do que o nosso horário regimental, o horário da nossa sessão, que se encerra ao meio-dia e meia, se nós tivermos aqui aprovado o encerramento da sessão, ou o uso do restante da sessão para a arguição dos vereadores. Eu acho que alguns vereadores pretendem fazer alguma arguição. Vou colocar para as lideranças a votação. Se nós deliberaremos agora, daqui até o final da sessão, sobre esse assunto. Vereador Heber Mamede, favorável ou contra? Vereador Vespasiano dos Reis.
Favorável.
Jeca Cabeleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Gleim Martins. Jean Carlos.
Favor.
Miriam Garcia.
Favorável.
Eli Rosa.
Contrário, senhor presidente.
Vereador Pedro Mariano. Vereador Sargento Pereira.
Aprovado, presidente.
Vereador Paulo de Lima. Bom, em substituição ao Paulo de Lima, a vice-líder do Executivo, Maria Geli Sanches.
Aprovado, presidente.
Bom, novamente, invocando aí, dado ao apelo, vamos ser sucinto nos nossos questionamentos. Vou solicitar ao nosso controlador do tempo ali, 1 minuto, no máximo 1 minuto, para a formulação da pergunta. Nós não precisamos aqui de elogiar, de falar das qualidades do secretário que está nos atendendo nesse momento. Portanto, vamos ser sucintos, vamos ser objetivos nos questionamentos. Por gentileza, para o uso da palavra, no questionamento, vereador Mauro Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Mas eu vou falar do Edmar, sim. Eu vou de respeitar a ordem da vossa excelência. O Edmar foi um grande procurador da Câmara, trabalhou conosco aí, acho que é 8 ou 10 anos.
20 respeito, anos. Hã? 20.
Está velho isso também. Acho que nós estamos velho. Respeito, Edmar. Eu tive a felicidade quando já era funcionário público. Ele foi meu chefe lá na base aérea, eu era servidor público lá, num vigia farda. Como servidor público, civil sim, militar não. Então, minha trajetória, não estou aqui para discutir isso. Edmar, tenho respeito por você, tudo. Mas é como eu disse na tribuna, não sei se você estava aqui, essa guerra judicial, papel para lá, papel para cá, que não dá para a população, as pessoas. Quem é penalizado não é o seu, o meu prefeito, não é a Câmara, não é você, não é a TCA, não é a Urban. É o povo. O povo que está aí precisa de ônibus para andar na cidade. E essa guerra de papel para lá e para cá, e com todo o respeito, eu entrando aqui numa palavra do Jean. Jean, eu sempre respeitei o Jean como homem público, como vereador e também como operador do direito. Mas acho que ele deu um grande furo aí, desculpa.
Vereador, conclua, por gentileza.
Estou concluindo. É que ele disse que, não tem, que já assinou o contrato. Então, para que judiciário? Judiciário é para cassar contrato. Está bem claro. Poder judiciário pode cassar, anular, modificar, declarar o inexequível e cancelar qualquer ato, mesmo que já realizado. Responsabilidade de quem o praticou. E a CPI tem uns efeitos colaterais, sim. É para ver a autoria e opinar as ações a ser realizada. Então é isso. Mas muito obrigado pela sua presença, só isso. Essa guerra aí que...
Tem algum, não houve questionamento.
Eu concordo com o vereador Maurão, acho que o cidadão é que sofre quando os problemas surgem. E a guerra de papel, infelizmente, é a legislação, né? E é justamente porque tem a guerra de papel e tem as ações que a licitação ela se protelou até agora. Poderia ter terminado em 6 meses, ou até menos. Mas é justamente o que a gente chama em direito de jus esperneandio. Cidadão tem o direito de espernear. Quem está com o contrato não quer deixar. Então, é claro que vai tentar, de toda maneira, evitar que outra empresa assuma. Então, o prejuízo para o cidadão, ele existe porque nós mesmos, né, como acabamos criando essa sensação. Mas nós, do ponto de vista do município, podemos garantir ao usuário. Não há nenhuma dúvida. Nós sabemos o que nós estamos fazendo e nós estamos fazendo dentro da lei e da legalidade. Então, não tenha dúvida, dia 22, a Urban assume o serviço em Anápolis de acordo com a legislação, com as decisões judiciais.
No questionamento, o vereador Miriam Garcia.
Bom, procurador do município, eu só gostaria de dizer 3 minutos. Um minuto?
Nós estamos... nós estamos tudo prevê aqui, o regimental são 3 minutos, mas dentro do grande expediente. Nós estamos fora do grande expediente, é uma prerrogativa que eu encontrei para privilegiar ou para dar o direito à palavra a todos os vereadores.
Não,
eu solicito que recomece com a vereadora Miriam, mas eu queria deixar claro que será esse o procedimento, senão
nós
temos vários inscritos que não terão condição de formular suas perguntas.
Bom, procurador, uma das grandes dúvidas, desde o princípio do momento, eu acho que muita coisa acaba caindo, tudo acaba caindo sobre o usuário do ônibus. Por quê? Eu achei até justo o valor de outorga que vocês pediram no edital. Reconheço que é o valor mínimo. Eu comecei a estranhar o problema do edital a partir do momento que vocês pediram 2 milhões e meio e receberam 27. Eu achei muito estranho. Foi gritante. 12 vezes mais o valor de outorga. Eu achei estranho o valor oferecido. Mas tudo bem. Independente disso, o que o senhor me diz do artigo 115 da Lei Orgânica do município de Anápolis, que diz que todo contrato de concessão ou essas coisas teria que ter passado pela Câmara, teria que ter aprovação legislativa. Vocês fizeram um contrato de concessão. Não estou discutindo o edital agora, ainda que eu acho que nós temos coisas profundas para serem discutidas. Mas a concessão teria que ter passado pela Câmara. E não passou, procurador. Qual a afirmação?
Bom, com relação ao valor da outorga, quando você faz uma licitação, você diz, olha, você tem que dar um valor mínimo, para não ser um valor irrisório. Por exemplo, valor mínimo, digamos lá, 2 milhões e 500. 2 milhões e meio. 2 milhões e meio. É o valor mínimo. Se você quer, é como no leilão, é um leilão. Né? Eu estou vendendo esse copo, valor mínimo, R$2. Se você me oferecer 100, está vendido. É o que aconteceu na licitação. O valor mínimo era 2.500. Mas a hora que abriu o envelope, não sei por quê, o cidadão que está comprando o serviço, ele acha que vale 27 milhões. Se ele acha que vale 27 milhões, eu vou dizer para ele que eu não quero menos? Aí nunca. Na verdade, se ele quisesse dar 100 milhões, 50 milhões, era muito melhor. Então, quem decide quanto vai dar é o licitante. É quem vai participar da licitação. Agora, por que razão ele ofereceu 27 e o outro ofereceu 10? Isso não cabe a mim, eu não sei. Eu não estava lá na hora que o cara preencheu o papelzinho para pôr no envelope. Ele pôs lá, não, eu vou oferecer 12. Sei lá, de repente ele sonhou que o número 12 era bom, que o 15 era bom, e pôs lá, ué. Mas o município não tem nada de estranho nisso. O licitante, o cara que vai lá na estação, ele fala assim, olha, minha proposta é tanto. Ah, nós vamos fazer a obra do viaduto. O cidadão vai lá assim, eu faço a obra do viaduto, mas vai custar 15 milhões. O outro fala, não, eu vou fazer, meu envelopinho está aqui, abre aí, é 12. Quem ganhou? É o de 12. Na concessão é o contrário. Ganha quem oferece mais. Agora, eu lamento. Podia ser 50. Podia ser 100. É 27? Ótimo. Agora, a questão de passar pela Câmara o contrato ou não...
É o artigo 115.
Tudo bem. Se for o caso, né, se realmente... A Câmara pode questionar isso. Agora, o processo de licitação, ele obedece à Lei 8.666 de 93. Eu concordo. Está lá. Cumpriu toda a legislação. Tanto é que em nenhum momento houve nenhum questionamento em relação a isso. Aliás, quero deixar claro aqui, só tem uma ação popular que está em tramitação e está em andamento, que questiona o contrato. Todas as ações questionam a licitação. E a licitação morreu. A gente diz em direito que não é mais objeto. A licitação não é mais objeto de discussão, embora ela esteja sendo discutida. Decisão do Tribunal de Justiça, tem que cumprir? Nós estamos cumprindo. Além disso, ela não transitou em julgado. Nós temos 3 recursos ainda para fazer nessa decisão.
E a incapacidade técnica declarada pelo Tribunal de Justiça?
A incapacidade técnica declarada pelo Tribunal de Justiça não foi unânime. Se a senhora ver o voto, a senhora vai ver que houve um voto a favor, um contra e um desempate. Foram 2 votos na Câmara, não foi no pleno tribunal. Então nós ainda temos recursos. Outra coisa, o que é a incapacidade técnica que está sendo questionada nesse processo? É a questão da integração temporal. A integração temporal valia 200 pontos no concurso. Eram 29 itens. Primeiro item, 200 pontos. Segundo item, 200 pontos. Integração do sistema. Todos os dois têm. Tem integração aqui, tem integração em Brasília, tem integração em Palmas. Então as empresas têm. 200 pontos. Integração temporal. A São José comprovou que tinha menos de 50 ônibus. Tinha que ter 50 ônibus com integração temporal. A São José não provou que tinha. Então ao invés de ganhar 200 pontos, ganhou 100. A TCA também não tem integração temporal. Onde é que tem integração temporal em Anápolis? Não tem. Ganhou 100 pontos. Então, 100 a 100. Ou seja, esse critério, ele não dá poder de falar que uma perdeu, outra perdeu. Ganhou. Na verdade, foi uma classificação dentro da pontuação. É como você fazer um concurso, nobre doutora Miriam, minha colega, fazer um concurso para juiz e dizer, olha, regra número 1, tem que ser bacharel em direito. 1A, se você, além de ser bacharel de direito, tiver...
É mestre.
Mestrado, você tem 50 pontos a mais. Você não tem mestrado, você tem 50 a menos. Foi o que aconteceu. Então, a decisão do tribunal, ela é inócua. Ela não faz sentido. E nós provamos isso, tanto que a decisão judicial aqui de primeiro grau foi assim, límpida, clara. Vamos recorrer disso? Vamos. Agora, ainda que isso fosse razão para parar tudo... A decisão do tribunal diz assim, vou repetir, determina o sobrestamento dos efeitos da presente decisão enquanto perdurar os efeitos em contrário do tribunal STJ. Então, quer dizer, ainda que fosse verdade, ainda que fosse plausível esse questionamento, porque é um assunto, quem vai recorrer, né, doutora? Nós somos advogados, a gente sabe. Quem vai recorrer se não tiver motivo nenhum? A gente inventa um. É isso, advogado é para isso. Ela não tem defesa nenhuma, então inventa uma. É o tal TVC, né? Tenta e vê se cola. Colou. Colou na cabeça do desembargador, mas não colou na do outro. E tem recurso. Então, o TVC colou nesse primeiro momento. Só que eles ficaram... 5 semanas para decidir isso. Sabe por quê? Porque tem uma decisão superior e eles sabiam que a decisão deles não ia valer nada. Então é letra morta. Não vale nada. Aliás, vale. Fica sobrestado até segunda ordem. Mamãe, posso ir no show? Pode, meu filho, mas primeiro fala com seu pai. É isso que o tribunal fez. Ah, não está valendo? Não está valendo, mas primeiro fala com o STJ. É isso.
Professora Geli, no questionamento.
As duas ao mesmo tempo.
Vereador Eli Rosa.
Não. Se é Urbano, se a TCA parar e a Urbano perder.
Obrigado, senhor presidente. Eu só quero aqui, senhor presidente, tentar entender o que, que algumas pessoas pensam. Quando fala que 27 milhões é questionável por conta do valor, no meu entendimento, isso recai sobre a vencedora, a necessidade dela encantar o consumidor, que isso aí é lei de mercado. O povo de Anápolis é consciente e não vai aceitar uma prestação de serviço que esteja fora do seu nível de exigência. Então, essa casa, mais uma vez, tem uma tendência parcial de travar a administração desse município. O IPTU é a única coisa que fica nesse município e muitos tentaram travar isso aqui. Agora, entender que o nosso município só vale 2 milhões e meio, eu queria muito mais é que fosse 2 bilhões aqui, doutor. Porque aí nós vamos resolver o nosso problema e valeria, como disse o Jean Carlos. Obrigado, e vou falar, senhor presidente.
Comentário? Vamos em frente. Vereador Gerra Cabeleireiro.
Senhor procurador, a minha pergunta ela é muito simples. Porque falaram muito na questão técnica. Né? Bateram muito em cima, dizendo que a vencedora dessa licitação não teria condições mínimas técnicas para atender a nossa população. Bom, não foi o que eu vi na apresentação da frota. Eu vi uma empresa organizada e com todas as condições, inclusive ônibus, né, com acessibilidade, até respeitando aí essa nova tecnologia. Aí, né? Então, eu gostaria que o senhor respondesse com relação a essa questão técnica. E o senhor já respondeu o que eu havia falado nessa tribuna ainda há pouco, que é a questão do limite de outorga. Não existe um teto limite, existe sim o mínimo. E isso a população tem que ter esse esclarecimento, a população tem que entender e Vossa Senhoria está pelo menos me convencendo com relação a essa dúvida que eu tinha. Não é possível, né, que alguém ia colocar um lance, né, que fosse tão exorbitante assim. Até porque o Eli, desculpa, senhor presidente, o Eli ele foi bastante claro no momento em que ele falou, poderia ser 2 milhões de reais. Muito obrigado, é só o que eu tenho.
Com relação à proposta, só para ficar claro, o valor de 2 milhões e 700 mil reais, 27 milhões e 700 mil reais, que é o valor da outorga, corresponde a 3% do valor estimado do contrato. É muito fácil, é só fazer as contas. Nós temos 100 mil passageiros por dia, vezes 2,50, que é a tarifa atual, dá 250 mil por dia. O cidadão vai e volta, são 500 mil por dia. Vezes 30, dá 15 milhões por mês. Vezes 12, quanto que dá? Aí você faz o cálculo. Se eu posso ganhar 15 milhões por mês, eu não posso dar 15 milhões numa outorga que vai durar 15 anos? Prorrogável com mais 15? Então a proposta não é grande, ela é razoável. Agora, eu volto a dizer, quem decide quanto que vai oferecer é a empresa, não é o município, não é o presidente da comissão de estação.
A preocupação é o valor que vai o Vale Transporte.
O Vale Transporte.
O compromisso.
Essa casa sabe o seguinte, que quando você vai decidir tarifa, a tarifa ela é decidida por planilhas. Por exemplo, quanto que é o petróleo? Aumentou o diesel? Aumentou o pneu? Não tem nada a ver com a outorga.
Claro que a outorga
não
vai ser tirada do Vale Transporte.
E outra coisa, quem decide isso? Então tem os ingredientes que, independente de qual seja a empresa que está prestando serviço, tem que ser corrigida de tempos em tempos. Né? Agora, quem é que corrige isso? A decisão de corrigir, ela é corrigida baseada nas tabelas, do mesmo jeito que já era feito. Não mudou isso. Né? O valor da outorga é o que a empresa concessionária entendeu que vale prestar o serviço. Agora, se a outra entendeu que valia menos, ué, paciência, nós não podemos fazer nada. Né? Quer dizer, e o município é o seguinte, o município não pode abrir mão de receita. Nós não podemos dizer, não, nós não queremos 27, não, me dá os 10. Ué, não é, seria, né? Ilógico.
Esse questionamento já havia sido respondido. Para o uso da palavra no questionamento, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Edmar,
Gostaria só de fazer um esclarecimento à população que está nos ouvindo. Esse tanto de gente lá, para que não abrisse o envelope, não tem nada a ver com o Sargento Pereira. O Sargento Pereira estava lá para fiscalizar e observar o acontecido. Né? Porque às vezes o pessoal que está nos ouvindo pensa, o vereador Pereira estava lá para não abrir o envelope. Então, o nosso objetivo é que realmente... Você estava
lá fazendo o papel de vereador.
É verdade. Obrigado. Certo. Então, gostaria de pedir a opinião do senhor. O que é que o senhor acha dessa possível SEI que está sendo implantada aqui na Câmara Municipal? Tem algum valor, tem algum fundamento em relação à legitimidade do que está acontecendo na nossa cidade? E se amanhã, essa foi uma lei, foi uma liminar que o STJ deu para a empresa operar. Se amanhã o STJ achar por bem que a empresa não deve operar, o que, que vai acontecer? Vai ter que voltar tudo de novo como era antes? Ou a empresa vai ter que manter executando o serviço no nosso município?
A Bíblia diz que basta o seu dia, a cada dia o seu mal. A gente trabalha com o que a gente tem hoje. O que vai acontecer amanhã, semana que vem, nós não sabemos. Se o tribunal lá caçar liminar, nós vamos obedecer a decisão judicial, porque ninguém de nós é doido de não obedecer o juiz. Porque não obedecer o artigo 305 do Código Penal, é claro, cadeia. Então a gente obedece. Então nós não podemos adivinhar o que, que os tribunais vão fazer. O que, que tem na cabeça do juiz, nós não sabemos. O que nós sabemos é o seguinte, nós temos uma decisão do STJ que diz, olha, é para fazer assim, pode fazer. Agora, com relação à SEI, eu vou dizer para o senhor uma coisa que eu penso. A SEI devia ter sido proposta em 1998, quando essa casa deu 20 anos de contrato para a empresa que não tinha legalidade nenhuma. Então, eu acho que se tiver SEI, precisa apurar mesmo. Por que, que deram um contrato de 20 anos para prorrogar por mais 20, mais 20, mais 20? Né? Qual o interesse dessas pessoas que fizeram esse contrato? Por que, que a TCA ficou todo esse tempo sem licitação? Né? Interessava a quem? Por que, que não cumpriu a lei 8.666, a lei, a besta, né? 666/93? Por que, que não cumpriu? Por que, que não cumpriu a lei de licitações? Por que, que não cumpriu a Constituição Federal de 1988, que mandava fazer licitação? Uai, acho que a SEI está atrasada 35 anos, no mínimo.
No questionamento, vereador Ederson Lopes.
Procurador, doutor Edmar Silva, eu quero que... repassar uma pergunta que as pessoas têm me feito e eu não consegui esclarecer, tentei esclarecer, eu tenho a cópia do contrato, mas não consegui. Eu creio que Vossa Senhoria vai conseguir esclarecer com mais clareza, aproveitando as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Que é com relação às linhas. Foram dois lotes licitados, o mesmo consórcio ganhou os dois lotes. E as pessoas sempre dizem assim, Anápolis tem crescido muito, Anápolis está crescendo muito, e é necessidade de abertura de novas linhas de ônibus e novos bairros que são acrescentados no município. Há possibilidade de fazer uma nova licitação para novas linhas de bairros, de setores que estão sendo criados no município de Anápolis? Há essa possibilidade de uma outra licitação? Essa aí, tudo bem, garantiu, a Urban vai esses dois lotes, mas há a possibilidade de uma nova licitação para um outro lote de novos bairros e novas linhas, para que uma outra empresa, quem sabe, possa vir a ganhar? E outra pergunta que tem me perguntado é com relação à tarifa. Se vai aumentar a tarifa do ônibus? São duas perguntas.
Bom, com relação à questão das linhas, o próprio edital de licitação dividiu a cidade em duas partes, né? Dois lotes. Qual era a intenção de ter dois lotes? Dar oportunidade a mais empresas de participar do processo. Por acaso, infelizmente ou felizmente, não sei, uma única empresa ganhou os dois lotes. Poderia ter sido diferente, né? Então nós temos dois lotes, foi estabelecido dois lotes justamente com essa ideia de evitar o monopólio, de evitar que a mesma empresa ficasse a vida inteira no serviço. Fez dois lotes? Ok. Deu oportunidade para grupos diferentes. Agora, infelizmente, quem venceu os dois lotes foi aquela empresa. A licitação ela já estabelece o seguinte, nós temos as linhas definidas e a possível criação de novas linhas. Né? No próprio processo de licitação, por exemplo, se vai criar... Aliás, no processo de licitação tem, no edital, linhas já previstas que serão criadas, que não passarão pelo terminal, que nós, inclusive, tentamos implantar essas linhas antes desse processo, não foi possível. Então, a criação de novas linhas, ela já está prevista no edital. E aí as novas linhas serão exploradas pela empresa que venceu a licitação, como era antigamente. Né? Eu lembro que eu morava na Vila Formosa, tinha o Formosa Shell. Depois puseram o Formosa que passava na Santa Casa. Né? Formosa Jamel. Né? Formosa Jamel. Então, Formosa essa área. Mas então, é a mesma situação hoje, são dois lotes. Ah, vai criar uma linha lá na região A. É o lote A. Vai criar. É a empresa que está assumindo o contrato que vai fazer. Pode haver no futuro mudança, a cidade vai crescer, é claro. Né? Daqui a 15 anos, quando vencer o contrato, isso pode ser reavaliado. Tem interesse em fazer uma nova licitação? Se houver, isso é uma decisão discricionária da administração. Né? Ah, vamos fazer uma linha agora 12 vezes por dia a Joanápolis. Queremos fazer uma licitação? Não tem impedimento. Mas eu, se fosse da empresa, ia questionar. Falar, não, nós ganhamos, é nosso. Como está sendo questionado hoje. Questão da tarifa. A tarifa não tem nada a ver com a licitação. A licitação é para prestar o serviço. A tarifa, ela foi alterada em janeiro agora, através de um decreto do prefeito, baseado nas planilhas. Vai mudar agora? Possivelmente não, porque possivelmente vai mudar ano que vem, quando exigir a operação. Como acontece antigamente, é bom falar em tarifa, porque antigamente como é que acontecia em Anápolis? Subia em Goiânia, subia em Anápolis. Subia em Goiânia, subia em Anápolis. Já desde 2009 para cá, nós não temos mais essa vinculação. Né? A decisão de planilha, a decisão tem que ser aqui. E aí depende do prefeito, depende da CMTT, depende da própria empresa aprovar os seus custos. Então isso não tem nada a ver com a licitação. Né? Então ninguém precisa ficar preocupado com o preço de passagem. O preço de passagem é a que está em vigor. Vai mudar? Vai chegar uma hora, vai mudar. Mas se fosse a empresa anterior também, iria mudar. Né? Então isso não altera nada. Então a população pode ficar tranquila. A tarifa é a tarifa que está aí. Né? Né? Então não tem nenhuma previsão, nem razão, e nem o edital trata disso.
Toda empresa de transporte procede dessa forma. Toda empresa de transporte que presta serviço para terceiro, eu sou vereador também, vereador. Eu tenho as prerrogativas de presidente. Então, toda empresa de transporte, ela procede dessa forma, quando presta serviço para terceiro. O frete é reajustado dessa forma. Ele apresenta as planilhas, negocia para quem ele está prestando serviço. Agora vou aproveitar e fazer uma pergunta também, que é com relação ao aporte, esses 27 milhões. Ele foi feito metade para cada lote, como é que ficou essa situação? Ou foi para os dois lotes? Como é que fica a separação dessa...
Não, a questão da outorga é o seguinte, o próprio contrato, o próprio processo de licitação previa a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes o pagamento dessa outorga. Então está sendo pago por lote, né? Um 12avos do valor a cada mês. Então nós já temos dos dois contratos pagos e em conta corrente na Caixa Econômica Federal, conta do município, mais ou menos 7 milhões. A semana que vem vence a quarta parcela. Né? E aí a cada mês vai vencendo e vai sendo pago no dia, se eu não me engano, dia 22, dia 24, que foi o dia que assinou, em agosto, né? A cada 30 dias uma nova parcela. O lote já tem um valor específico e a parcela também um valor específico. Eu não sei assim exato, se eu não me engano, R$2.309.000 é o valor das duas parcelas mensais. Não, eu estou falando da parcela.
Não, eu falei, justamente isso que a Miriam está argumentando a lição, foi 15 milhões para um e 12 para outro lote.
15 milhões e alguma coisa e 12 e alguma coisa. Dá 27.700, fechando.
Obrigado, procurador. Vereador Alfredo Landim.
Doutor Edmar, eu já fui contemplado com a resposta que o senhor deu, mas a gente ouve aí, tem algumas emissoras que falam que a prefeitura pegou 27 milhões. Eles não estavam sabendo que tinha essa divisão aí dividido em parcelas, não. Porque fala que pegou, a prefeitura recebeu 27 milhões. A prefeitura, pelo que eu entendi, o senhor falou aí, não teve nada de receber 27 milhões. Vai receber parcelado.
Na isso verdade, a oferta pela outorga foi de 27 milhões e 700 mil. Agora, como o próprio edital de licitação previa que poderia ser dividido, né? E esse parcelamento é em 12 meses. É importante salientar o seguinte, a empresa já recolheu aos cofres do município 7 milhões. Semana que vem vai recorrer mais outro pouco, vai dar 10 no outro mês e assim sucessivamente, até terminar o pagamento.
Praticamente já recolheu o que a outra propôs.
Presidente.
Devolvo a palavra.
Vereador, no questionamento, vereador Jackson Charles.
Serei rígido no meu tempo, até porque parece que relaxou lá a marcação. Eu queria só para ajudar a vereadora Mira, quando ela disse de estranheza de valor, mas uma coisa deve ficar clara. Estranho seria, vereador Jean, se a empresa A desse 10 milhões e a empresa B desse 10 milhões e 500 ou 11 milhões. Aí seria estranho. Mas 27 para 10, a distância está longe, não tem estranheza não. Mas eu quero perguntar o seguinte, a minha pergunta quase que foi feita pelo vereador que me sucedeu, com relação à decisão do STJ. Caso seja contemplado essa propositura de cancelamento, a prefeitura terá que contratar, em caráter de urgência, uma nova empresa. A pergunta é, a perdedora poderia ser contratada nesse caso?
Boa pergunta, doutor. Na verdade é o seguinte, quem é que é dono do serviço? É o município. O município precisa prestar o serviço à comunidade. Se a licitação, vamos dizer que a licitação ela seja extinta e não tenha nenhuma validade, tudo isso que foi feito até agora, o município tem o poder de contratar alguém em regime de urgência. E aí o município vai fazer a contratação em regime de urgência. Vai caber ao senhor prefeito municipal decidir quem ele quer contratar, né? Então não é uma decisão, é uma decisão da autoridade administrativa, né? E é claro, nós não estamos trabalhando com essa, viu, vereador? Nós não estamos trabalhando com essa hipótese. O que nós estamos trabalhando é com a certeza. Alguém falou outro dia, né? Foi citado aí as emissoras, alguém falou no rádio. Alguém tem que falar claro o que vai acontecer. E esse alguém é o município. Dia 22, às 0 hora, a Urban vai assumir o serviço em Anápolis. É isso que vai acontecer. A não ser que tenha uma decisão do STJ ou do Supremo Tribunal Federal diferente. Fora isso, eu não vejo outra possibilidade. Pode acontecer? Em direito, tudo é possível. Mas, o que nós temos, é como eu disse, basta cada dia o seu mal. Hoje, nós temos contrato firmado, a empresa está fazendo a sua parte, e hoje a definição é, a empresa vai prestar serviço a partir do dia 22.
Leia apenas a pergunta.
Então eu vou só ler aqui. Olha, uma pessoa muito importante da cidade, não vou dizer o nome, nós conhecemos todos. Aqui. Procura o doutor Edmar. Pergunta. Para ele... Pergunta para ele por que, além de dividir os lotes, não impediu do ganhador de um lote não participasse de outro lote, igual foi em Goiânia. Você entendeu?
Entendi. É porque o edital foi feito desse jeito. A pergunta é interessante. O edital poderia ter evitado que a empresa decidisse, olha, só pode participar de um lote. Acontece que o edital... ele tem que ser democrático o máximo possível. Né? E cercear a participação de uma empresa, se a empresa pode participar dos dois lotes, por que nós vamos cercear ela para participar de um só? Então é uma questão democrática. Foi aberto os dois lotes. Pôde participar? Venceu? Venceu. É a regra do jogo. Qualquer um, quer dizer, isso beneficiou uma empresa que ganhou, mas poderia ter beneficiado a outra. Então é imparcial, não tem imparcialidade nisso. Né? Por que não fez? Não fez porque achou que não precisava. Agora, quem questionou, por que não questionou no tempo certo? Se tivesse questionado quando o edital foi proposto, talvez tivesse mudado. Mas ninguém questionou isso até hoje. É a primeira vez que alguém questiona esse negócio. Então, passou batido. Né?
Vereador Hamilton Filho.
Edmar, eu queria que o senhor abordasse três questões. Primeiro, como que está sendo encaminhada a questão dos funcionários? Se nós aqui na Câmara estamos com essa pelenga, essa preocupação, eu imagino que está passando hoje na cabeça dos funcionários da TCA. Eles recebem da empresa a expectativa de continuar a empresa em operação, tem obrigação no contrato da Urban de aproveitamento de no mínimo 70% dos funcionários. O que está acontecendo em relação aos funcionários? Nós estamos muito preocupados com eles. Houve uma audiência pública aqui na Câmara, promovida pelo Ederson Lopes, para discutir também essa questão. Então, nós estamos preocupados que o senhor abordasse o que está sendo feito, o que está acontecendo, como está a situação deles hoje. Primeiro ponto. Outra questão que está sendo muito discutida aqui na Câmara é a questão da rua. A tão falada rua invadida pela Urban, lá pela São José, que é um motivo também de alguns processos judiciais questionando isso aí. Eu queria que o senhor falasse uma palavra clara para a gente, se isso interfere ou não, se isso é a questão da rua. Quando na licitação, quando iniciou a licitação, se isso aí teria o condão de interferir no resultado da licitação. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque é um assunto aqui na Câmara, que é o assunto do momento. Todo mundo se fala, a questão da rua, teve uma audiência ontem, entendeu? E outra dúvida que eu tenho também é o seguinte, ao final desses 15 anos, o prefeito poderia renovar por mais 15, conforme está no contrato. Haveria o pagamento de uma nova outorga ou não? Só renovou, beleza, acabou. Só isso aí, obrigado.
Bom, com relação aos empregados da empresa... Bom, com relação aos empregados, qualquer que fosse a empresa vencedora, ela teria que ter empregados para fazer o serviço. Né? Ninguém sabia quem ia ganhar. Né? Fez a licitação, mas mesmo não sabendo quem ia ganhar, ficou estipulado no edital o seguinte: a empresa que se comprometesse a aproveitar pelo menos 70% dos servidores ganharia X pontos. A empresa vencedora se comprometeu a, no caso de ser contratada, aproveitar pelo menos 70% dos empregados. O prefeito, inclusive, numa reunião com o sindicato e com os trabalhadores, pediu à empresa, né, o prefeito João Gomes pediu à empresa, olha, nós queremos que sejam aproveitados o máximo possível de empregados da TCA, se possível 100%. Então, essa, a disposição do município é, a empresa precisa contratar os empregados. Agora, qual é a dificuldade? A dificuldade é que até a semana passada, muitos empregados, os empregados estão indecisos, porque ele chega para um e fala assim, olha, você tem que ir lá e fazer a fichinha lá na empresa nova. Aí vem o gerente, o chefe dele, e fala assim, olha, preocupa com isso não, eu estou dando um aviso prévio para você aqui, ó, mas põe no bolso, porque semana que vem você vai rasgar ele. Então o empregado fica sem saber o que faz na vida. Né? Conselho que eu dou, fica lá no seu emprego, mas vai lá na outra, faz a fichinha, porque já está sendo contratado, e vai contratar todo mundo, e vai precisar do trabalhador. Então o conselho para o empregado que eu dou é, fique com as duas. Você vai ficar até dia 21 lá no seu emprego, vai lá na outra, faz a fichinha, faz o teste. Sabe qual está sendo o problema? O problema é que o empregado ele fica no meio da confusão, e as pessoas se aproveitam para usar os empregados justamente para atrapalhar o outro lado. Então, aconselho que eu dou, não fique preocupado. Vá lá, preencha sua fichinha, faz o exame e aguarda. Dia 22, você vai levantar cedo e aí você vai. Para onde eu vou? E vai. Se chegar numa e tiver com a porta fechada, vai para outra. Pronto. Então, não tem dúvida. Agora, por parte do município, nós queremos que os empregados sejam aproveitados pela nova empresa. E a empresa quer fazer isso. E a notícia que eu tenho, viu? A notícia, viu, para acalmar todo mundo, é que a empresa, até sexta-feira, ela já tinha 75% dos empregados da TCA relacionados, já fazendo exames para serem contratados. 75%. Quer dizer, e o objetivo é que sejam mais, né? Então não tem problema. Outra pergunta sobre...
A outorga.
A outorga. Não, o contrato, a outorga é única, né? Depois dos 15 anos, a prorrogação, não, o edital não fala em nova outorga. Pode ser, né? Aí,
Vereador Vespa.
Da Rubra? É da rua.
Vereador Vespa. Já respondeu. Você já respondeu. Da Rubra.
A rua é o seguinte... a rua do problema não tem nada a ver com o problema, para começar. É,
Ó, eu não falo em CND, não, que... Ó, a rua que foi ocupada pela São José é uma rua cul-de-sac. Cul-de-sac, vamos trazer assim. A São José é dona dessa quadra. E é dona dessa. Tem uma rua aqui sem saída. Foi dada uma permissão de uso pelo senhor excelentíssimo, senhor doutor prefeito Ademar Santillo, que a empresa poderia usar aquela rua. Ela tinha permissão, um decreto do prefeito. É um decreto de permissão de uso. Não existe comodato do serviço público. É permissão de uso. Ou seja, você vai usar enquanto você precisar. O dia que... Foi um decreto. Decreto do prefeito Ademar Santillo, em 1990 e qualquer coisa, 94, se eu não me engano. A mesma época do contrato de lá. Questão de rua, vou falar de rua. A rua Tunico de Pina, você sabe onde fica a rua Tunico de Pina? Ao lado do terminal urbano, ela foi usada durante muitos anos. Por quem? Pela empresa atual, com a permissão de uso do município. Então, permissão de uso é uma coisa que o município pode fazer. Né? É claro, tem toda uma avaliação. Essa rua... Se ela impedisse o trânsito da cidade, ela não poderia ter sido colocada. Ela foi colocada à disposição. Aí alguém falou assim, mas venceu o prazo, venceu mesmo. Só que ninguém estava preocupado com rua, porque a rua não leva a lugar nenhum. Não leva ninguém a lugar nenhum. Ninguém estava preocupado com rua. Aí quando a empresa vem na licitação, fala, não, porque ela está ocupando uma rua, ela é invasora. Ela não é invasora, ela nunca foi invasora. Ela tinha uma permissão de uso. Ela estava vencida, mas tinha uma permissão de uso tácita. O município não revogou, não pediu de volta, permitiu. O Ministério Público, depois que alguém foi lá e denunciou para o Ministério Público, entrou em contato com a prefeitura e disse, olha, a rua está sendo usada e nós entendemos que ela deve ser buscada de volta. E nós começamos a discussão. Como é que nós vamos fazer com essa rua? E aí foi feito, a própria empresa pediu novamente, fez um pedido, olha, nós queremos a permissão para continuar. Ou então nós nos propomos a dar um outro bem em favor do município em troca da rua. Nós mandamos avaliar a rua, mandamos fazer todo o levantamento, tem um processo administrativo. Por último, nós fizemos uma sessão de direito. A mesma sessão que foi dada, nós preparamos para ser assinada. Antes que fosse assinada essa permissão, a empresa foi ao Ministério Público e disse, olha, nós vamos devolver a rua, nós queremos devolver. E foi isso que foi acordado, não é uma sentença, não é a decisão do juiz, não é uma coisa de cima para baixo. Foi acordado entre as partes que a rua será liberada em 90 dias, né? E ela vai ser colocada à disposição do município. Então essa decisão acaba com a conversa da rua. O que acontece com a rua? Alguém propôs uma ação popular dizendo o seguinte, que como a empresa estava usando uma rua do município, ela não tinha regularidade fiscal com o município. Não é verdade. Não tem nada a ver o uso da rua, porque era uma permissão do município. Né? E quando você permite, você não era uma permissão onerosa. Foi uma permissão gratuita. Então ela não deve nada para o município por causa disso. Quando juntou a documentação, lá no processo, a empresa estava com a regularidade fiscal. Agora, se a gente for discutir regularidade fiscal, a empresa que hoje faz o serviço, ela está discutindo, na área administrativa do município, uma dívida de 9 milhões. Está sendo discutida no conselho lá da contribuinte. 9 milhões. Eu pedi para fazer um levantamento na procuradoria lá. A empresa que hoje faz o serviço deve para o município, além dos 9 milhões que está discutindo, R$17.998.000. Ou seja, semana passada o controlador geral devolveu um processo lá do Chico Rosa, dizendo, olha, você não pode comprar passagem da TCA porque ela tá irregular fiscalmente. Aí eu tive que entrar no meio e falar assim, compra da TCA porque não dá para comprar da Araguarina lá em Goiânia, tem que comprar da TCA. Mesmo estando irregular. Então, se a gente for discutir irregularidade fiscal, o problema é mais... Aí tem que comprar, não tem outra para vender?
Não, no questionamento, vereador Vespa, a senhora é a última inscrita aqui.
Obrigado, presidente. Procurador, minha pergunta é o seguinte, nós somos muito questionados por aí. Essa questão, os 27 milhões que foi o valor da ortoga e da licitação. Aí o pessoal procura, esses 27 milhões, a prefeitura pode gastar ele com o que achar que é necessário ou esse dinheiro tem um destino próprio, no caso, a respeito de transporte?
Na verdade, não existe nenhuma vinculação entre o que a prefeitura vai fazer ou pode fazer com a receita. Vai entrar na receita do município, né? Agora, muita gente fala, é muito dinheiro. 27 milhões é muito dinheiro. Vou dizer para os senhores vereadores, a folha de pagamento do município é 30 milhões. Então, a outorga não paga uma folha de pagamento, entendeu? Então, quer dizer, o município pode usar como for necessário, né? Não há nenhuma vinculação. E é claro que, né, se existem a ideia, olha, vamos usar no transporte, mas isso é uma decisão administrativa, não tem nenhuma vinculação, o dinheiro entra no tesouro. No tesouro, aí ele... na verdade, a questão da... Aí isso está entrando na questão de orçamento. O fato é, o dinheiro ele entra no caixa. Aí a decisão é discricionária do executivo, né?
Zé.
O fato é que tem o dinheiro, né? E é bom, isso é bom.
Professora Geli.
Obrigada, presidente. Hoje eu pedi parte 3 vezes e não consegui. E eu preocupo muito, que é parabenizar o Edmar por todos os esclarecimentos trazidos aqui, também parabenizar essa casa, o presidente, por ter permitido que ele trouxesse tantos esclarecimentos importantes à comunidade. Porque hoje aqui foi falado muita coisa a respeito do transporte coletivo, que deixa o nosso ouvinte, de certa forma, com algumas questões e em dúvida, e em muita dúvida. E eu questiono sempre isso. Quando se questiona o edital, né, foi questionado aqui várias vezes, inclusive a vereadora Miriam questionou o edital várias vezes, e isso, esses questionamentos, enquanto vereador na época, deveria ter sido feito na época, como a SEI, que Vossa Excelência falou aí a respeito da SEI, que poderia ter sido realizada há tanto tempo e não agora. Então, há questionamentos que devem ser feitos ao longo dos anos. Mas eu quero parabenizar a Vossa Excelência por tudo que o senhor trouxe aqui, nessa casa, por todos os esclarecimentos. E com relação às passagens, há um contrato agora já com a nova empresa, e nós sabemos que os funcionários da prefeitura usam esses Vale Transporte, e eles estão em dificuldade até o final do ano em relação à aquisição desses Vale Transportes. Apenas para esclarecer essa forma que eles estão perguntando.
Na verdade é o seguinte, o Vale Transporte ele é um direito do trabalhador, e ele tem que ser fornecido por quem está fazendo o serviço. Então, existiu agora a dúvida, é o seguinte, pode prorrogar o contrato? Falei, não. Faz um contrato novo com a empresa nova e a empresa antiga mantém o contrato. Por exemplo, o contrato, se eu não me engano, da educação, vai até dezembro, com a empresa atual. A recomendação que eu dei faça um novo contrato com a nova empresa. Tem que fazer um novo contrato para não ficar. Agora, pode ter alguma dificuldade? Pode, mas isso nós vamos superar isso com tranquilidade. O município não quer, né, não vai deixar de dar o Vale Transporte para o seu servidor, muito pelo contrário, é uma obrigação e é um direito que eles têm, né? Agora, pode ter algum transtorno nos primeiros dias? Possivelmente teremos, né? Eu não sou daqueles que eu dizer assim, vai ser a mil maravilhas, não, vai ter problema, até porque tem gente disposta a causar problema. Agora, da parte do município, o trabalhador tem direito e vai continuar tendo, independente de quem seja a empresa que presta o serviço.
Jean, concluindo os questionamentos.
Obrigado, presidente. Eu, na verdade, também fui suprido aí uma série de questionamentos pelos antecessores. Mas, sim, só para não pairar nenhuma dúvida, talvez eu não tenha colocado bem, e o vereador Mauro assim expressou, e eu concordo, o judiciário pode anular o contrato, né, mudar os rumos aí da questão do transporte. Eu não disse que o judiciário não pode, eu disse que nós não podemos sustar atos administrativos, mas nós podemos apurar. O que eu falei em relação a talvez a SEI ter perdido-se um pouco o objeto, porque ontem foi decidido em relação à questão da ocupação da rua. E o objeto da SEI que até então me apresentaram, o objeto era específico em relação à apuração dessa suposta irregularidade. Então, se ontem já se definiu que vai ser desobstruída, eu acredito que perdeu-se um pouco o objeto. Mas, claro que a SEI pode apurar improbidades e se alguém cometeu alguma infração, gerar isso aí um crime de responsabilidade. Mas, só para, de certa forma, Vossa Excelência também respondeu, se constatado a desobstrução da via e também suposta irregularidade nessa ocupação depois de 97, se isso poderia, eu já até tenho meu entendimento, mas para ficar claro aí, poderia ensejar irregularidade na questão licitatória. Só isso.
Na verdade é o seguinte, o acordo que foi firmado ontem é que a empresa vai desocupar no prazo de 90 dias o espaço, né? E não fazendo isso, há uma previsão de multa diária de R$ 2.500 por cada dia que desobedecer a decisão judicial, esse acordo. Né? Mas, quer dizer, nós entendemos, ninguém quer pagar a multa, né, à toa. Até porque a própria empresa já se dispôs a abrir, fazer a abertura lá. Né? Então, nós não há nenhum problema. Então, a questão do objeto, quem questiona alguma coisa em relação a essa a ocupação da rua, eu também entendo, olha, perdeu o objeto, acabou o assunto. Tem os 90 dias aí para adequação lá, fazer muro, porque aí tem que fazer, né, o cercamento para não ficar a empresa aberta. Né? Mas é um prazo de 90 dias que pode ser cumprido, inclusive, mais rápido. Né? Aliás, a nossa proposta é que seja o mais rápido possível. E até porque a empresa, se não cumprir, ela vai pagar a multa e não é interessante, né, para eles. Agora, em relação à questão fiscal, não tem nada, não tem nenhum vínculo. Né? Ela estava usando, não porque ela invadiu, porque houve permissão. E permissão, né, ainda que precária, porque estava vencida, mas tinha uma permissão.
Eu entendo que foi bastante esclarecedor todos os questionamentos, essa presença do procurador aqui, tanto para nós, tanto para essa casa, quanto para quem nos ouve, para quem nos assiste. Não tenho dúvida nenhuma. Agora, com o tempo regimental esgotado e conforme foi acordado com os vereadores, não haverá prorrogação, então fica prejudicado aqui o pedido da palavra pela ordem e fica também marcada outra sessão para a próxima segunda-feira, no mesmo horário e local. Infelizmente, temos que encerrar.
Pela comunicação, presidente. Meio 40 que encerra.
Sob a proteção de Deus.
Meio 40, novo vereador. O tempo é até meio 40, novo presidente.
Pedro, desculpa aí, Pedro.
Não, é o combinado.